Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão e em Scaro é sempre bom levar um casaquinho.
Oi galera, eu sou o Bárbaro e pra você que pensa que romance é coisa da série moderna, está muito enganado.
O meu nome é Thaís Alckx e eu acabei de presenciar o primeiríssimo beijo da série clássica de Doctor Who! Não,
da série Doctor Who,
né? Não, de Doctor Who ever, né?
Então aí a gente
o
pensa...
O primeiro beijo é Doctor Who, cara!
É, aí a gente fica fazendo de pensar, né? Aquele, o poeta...
Quem se importa com os Daleks?
O poeta do funk falava correto, né? Beijo na boca é coisa do passado. É mesmo! É de 63!
Literalmente, gente! Literalmente, cara!
É, o pessoal aí... É, que essa cara, né? A gente anunciou a semana passada e vocês viram pelo título desse podcast que a gente tá... Vai ser um podcast aí... Eu tô muito feliz porque, além de ser o primeiro DWRcast review da série clássica dessa nossa leva nova, é o primeiro podcast desse ano que o Bárbaro vem gravar com a gente. Tinha tempo que ele não gravava com a gente.
Bem-vindo de volta!
Pra mim... Surpresa! Eu voltei!
Não, inclusive, essa semana, agora hoje, recebemos um e-mail de uma pessoa que citou você no e-mail.
É verdade!
Você tem fãs, cara!
Eu amo vocês, pessoal!
Então, pra mim, pro Bárbaro, foi uma coisa meio que um recap, porque a gente já tinha assistido. Eu assisti esse arco tem muitos anos atrás, o Bárbaro, que eu tenho um bom tempo.
É.
Porém... A Thaís ainda não tinha assistido esse arco. Então, e foi toda uma novidade, né, cara?
É, na verdade, você tá me botando na berlinda.
Não, porque eu já tinha falado que você não tinha assistido.
É engraçado, porque eu assisti tantos arcos da série clássica já, mas esse em particular eu nunca tinha visto.
Olha aí.
Eu falei,
talvez,
gente...
porque você não faça na ordem.
Não,
olha aí.
Mas é óbvio que é por isso.
Olha,
né?
olha só.
Isso. Desculpa, lembra... se eu quis conhecer primeiro outros doutores. Bom, eu conheci aí. O primeiro doutor, que eu tinha assistido no Nathan claro. Child.
Que já tem review no site,
gente. Já tem review. Aí eu falei, vou conhecer um pouquinho do segundo, um pouquinho do terceiro, porque eu tava curioso, queria conhecer mais doutores, cara.
Mas calma, segura essa ideia, a gente vai discutir, a gente vai conversar sobre o arco em si, toda a época. Daqui a pouco, depois dos e-mails.
Voltamos já. Overall, it's long, so, so long. It's all over.
Vamos então com a nossa leitura de e-mails semanais. Em 2017, essa é a segunda vez que nós estamos lendo e-mail e é muito bom porque cada semana a gente vai ganhando mais e-mails.
E mais dor no coração pra escolher, né, também.
Como é que é o nome disso? Quanto mais você tem, mais você tem? É uma...
Ih.
Ele vai subindo conforme a gente vai tendo mais programa, isso é legal.
Uhum.
E essa semana a gente teve bastante, cara. Acho que por conta do tema da semana passada, inclusive...
E muito bons de novo,
sim, sim.
Né?
Inclusive o DWR que é da semana passada, né, que a gente falou sobre quem a gente queria no papel, assim, fugindo completamente da lógica, vezes, ele quebrou alguns recordes aí nossos de contagem, a gente teve muito acesso.
É verdade.
É, coisa que a gente já não via tinha um
Obrigada,
tempo.
Obrigada, gente!
Sim, sim, a gente tem que... Pô, é legal, cara, vocês, é o que eu sempre falo, vocês são o gás desse podcast, é óbvio, né? Você tem mais acesso, você tem mais download do episódio, vai ter mais e-mail mesmo.
Vocês deram mais gás pra gente do que o fogão aqui em casa que tava sem gás.
É verdade, a gente chegou a comentar isso.
É verdade! É verdade!
Mas, enfim, separamos dois e-mails, dois e-mails muito bons, e a Thaís vai começar lendo o primeiro agora.
Primeiro e-mail vem da Natália, lá do Rio de Janeiro. Olá, Fred, Thaís, meu nome é Natália Racketnet no Twitter e Instagram, sou do Rio de Janeiro, terra de Fred Pavão.
Sim, sim, é terra muito boa, cara.
Estou mandando esse e-mail simplesmente para compartilhar o papel de trouxa que eu fiz.
Olhei.
Nunca pensei que seria otária. Fui otária. Calma, cara.
Não, peraí, por quê?
Porque quando vocês mencionaram o Ben Mendelsohn...
Ah, sim.
Eu
que,
dei
é,
o maior...
que é o Krennic.
Que é o Krennic do filme Rogue One.
Né? É.
Eu dei o maior suspiro do mundo, porque eu jurava que vocês iam falar do Riz Ahmed. Cara,
ah,
o Riz Ahmed,
é verdade.
Não, verdade
é que muita gente ali que tava no Rogue One, eu gostei. Todos os personagens eu gostei, cara.
Ah, bota todos,
mas,
né?
Mas
bota o Diego Luna.
Mas não adianta.
Que eu amei o Diego Luna
também. O Kate USO lá, o robô. E o Krennic são os favoritos, então o robô não pode ser, então é o Krennic.
Não, ela falou assim, ó, tudo fazia sentido. Vocês até estavam puxando do assunto da Joanna Lumley. Tecnicamente
ela é
indiana.
Ser indiana. Ela é indiana mesmo.
É. O Riz tem cara de indiano, mas é paquistanês / britânico,
uh-huh,
né?
Ah, é.
Eu só ouvi o Rogue One e me bateu uma certeza de que alguém além de mim e do Tumblr conhecia a maravilha do Riz Ahmed. Pra explicar, ele faz Body Rook, né, o piloto imperial, que deserta em Rogue One.
Ah, não, sim, nós sabemos.
Enfim, a confusão partiu meu coração. Legal essa sugestão.
Não, e é bom...
Riz Ahmed seria, sim, um excelente doutor.
Inclusive, assim, não vou mentir, não
eu
tava,
esqueci
não
dele.
Tava nas nossas...
Eu gosto dele.
tava nas nossas apostas e não tava em quem eu queria. Até porque, foi o que eu falei, assim como o Krennic, né? O Ben Mendelsohn, eu não conheço ele de lugar nenhum.
Uhum.
Então, assim, é o lance que eu bati o olho no Krennic e eu tenho uma queda por vilões em Star Wars, não adianta. Mas, a verdade seja dita, é legal ver que tem gente querendo esses outros atores,
claro.
Com um fenótipo de outro tipo, cara. Sim. A gente falou no podcast alguns que fogem do padrão que a gente tem até hoje em Doctor Who, mas é legal ter gente que torce pra um cara desse, que é mega novato na indústria também, sabe?
Claro, tá começando agora. Sim, sim. Achei até que teve pouco destaque no Rogue One, podia ter aparecido mais.
O que conta a favor dele em relação a pegar um papel de
Doctor. Porque ele é bem low profile, sim, né? Sim. Como a gente falou aí no podcast.
Segue aí.
Aliás, queria acrescentar ele na lista de vocês. Pra doutor, porque ele é um excelente ator, é britânico e é um fofo.
Sim, sim, tá.
E eu acho que no momento sociopolítico atual, a BBC ia ter balls de colocar um muçulmano no papel de doutor. Uma garota pode sonhar? Porra, tomara, não, cara!
É legal. É o que a gente, inclusive, fala, a gente vai falar mais pra frente nesse podcast, né? Como vocês sabem, às vezes a gente grava o e-mail.
A gente tá gravando depois?
Depois de gravar o
rolou
podcast.
Rolou um time travel aqui?
Pois é, mas a gente vai falar daqui a pouco no podcast, como o Doctor Who, ele é uma série que respeita os padrões, desde
com
sempre,
certeza,
né?
Desde o início.
Como é que eu vou falar que a gente usou? É uma série meio rebelde, né?
Rebelde.
Ela se rebela.
Não confundir com os rebeldes da Aliança Rebelde.
Não. Mas ele funciona meio como assim, ele quebra os estereótipos, os padrões.
Sim.
Desde sempre ele tá fazendo isso, desde a gênese dele. Então não seria impossível isso acontecer não, Natália. Uhum. Nem ninguém tá ouvindo, sabe?
Que mais? Aí ela fala assim, recomendo assistir The Night Of. Uhum. Caso não tenha visto, se não me engano, são só 10 episódios e uma série zona da porra.
Olha aí, vamos tentar ver ainda, mais agora porque tem um projeto do Off Topic voltando, é sempre bom ter coisa nova pra ver.
Além do que, é mais ou menos uma versão americana de uma série que o queridinho das apostas Ben Whishaw fazia, que é o Criminal Justice.
O Ben Whishaw é o cara...
Acho o Reese a versão do Ben Whishaw que a gente merece pra Doctor Who.
Olha aí,
porque o Ben Whishaw é super bambamã, né? Famosinho já.
Não é o melhor que a gente já teve, mas tá aí, né?
Ela muda um cadinho de assunto.
Uhum.
Aproveitando que estou aqui, vou continuar minha missão de vida de ensinar todo mundo a pronunciar o nome do...
Cara, isso...
Donald Gleeson. E eu tô falando certinho porque ela me explicou.
Não, é porque é muito louco. Cara, isso... Sabe quando você canta uma música errada a vida inteira e você acha que é tipo, eu quero lutar, mas não com essa fada. E você descobre que não é fada, é farda.
Isso!
É a mesma coisa. Pra quem não sabe, essa é a música do Ira que eu tô cantando, que eu cantei errado por mais de 20 anos.
Exatamente. E, quem nunca, na verdade?
Mas o lance é que eu não... Cara, é um nome esquisito. E aí, eu só me liguei, depois que ela passa o vídeo pra gente, a gente vai linkar aqui.
A gente vai colocar o vídeo.
Não é Donald Gleeson, como a gente fala. É Donald Gleeson. Ele explica direitinho.
Ele fala que o H não existe, né?
O lance é que assim... Eu fiquei pensando, caralho, a gente fala o mais difícil, porque falar Donald Gleeson é muito mais fácil do que falar Donald Gleeson.
Tem nada a ver, a gente tá fazendo tudo errado.
Não, mas olha, você obteve sucesso na sua missão, Natália.
Ó, espero que não fiquem bravos comigo por corrigir. Não, gostamos. Mas eu gosto de espalhar o vídeo dele explicando como se pronuncia, porque eu acho bonitinho.
Uhum, ele fala todo cheio de jeito, meio puto, mas tentando ensinar, né?
É o jeitinho dele, né?
A gente vai linkar aqui pra vocês verem, mas é Donald Gleeson, cara. Muito bom.
E falando no Donald, apesar de amar ele de paixão, pelo fato de eu achar que o papel do doutor depende muito da personalidade do ator, independente da versatilidade dele, ele pra mim tem uma personalidade de bolinho pra ser doutor. Eu acho que ele seria um companion melhor do que o doutor.
Aliás, fica aí a correção pra mim mesmo, que no podcast passado eu falei que ele era o Nux. E não é Nux, é Hux.
É Hux, com H, é verdade.
Nux é o personagem do professor Xavier em Mad Max.
É verdade.
Do McAvoy e Mad Max. Lá é Nux.
Esse é o Hux. São muitos erros, nem estamos cometendo
erros. Não é erros, é porque são nomes próximos. Nux,
são muitas
Hux.
Erratas aqui.
Não é errado.
Não, mas olha só, ela continuou. Se eu fosse escolher um Gleeson na série, lhes apresento a ideia de Brandon Gleeson. Agora, essa
isso
revelação.
Isso me explodiu a cabeça, porque... Olha que louco, olha que louco. Você...
Ela mesma explica aqui, ó.
Sim.
Brandon é o pai do Donald, um atorzão da porra, e que ele fez o olho tonto mude,
então, olha que
cara.
Louco. Toda vez que eu assisto o filme do Harry Potter, que aparece, né, é no 4, né, que aparece o olho tonto.
Cálice de Fogo.
Isso. Eu fico pensando, caralho, esse cara, ele daria um doutor foda. E eu não conheço nada dele fora.
Não, nem lembrava o nome dele.
Ele daria um ótimo doutor. E na hora que a gente gravou, eu esqueci dele. Sumiu.
Na verdade, depois a gente fica lembrando, eu devia ter falado
isso.
Sim, não sei
mas
quê.
É foda.
Aí ele fala,
boa.
E ela fala assim, né? Todo doutor britânico fez alguém em Harry Potter. Ele é um pouco mais velho, mas tá inteiraço e é mais corpulento. Acho que ia ser um visual diferente pro doutor. Sei lá. Prefiro o Gleeson pai nesse aspecto. Ele é pai
do Donald. É. Ia seguir a lógica que eu coloquei pro Robbie Coltrane, né, cara? Que ia ser o primeiro doutor gordinho, né?
É.
Porque a gente tem o caso do Colin Baker, mas o Colin ele só começou a engordar foda depois que ele saiu do papel, né?
E o interessante é que nós recebemos um e-mail agora, assim, né? Não entrou nos escolhidos, mas um dos meninos, um menino que fala, eu também queria um doutor gordinho, porque eu sou gordinho, eu queria me ver representado.
Sim, é verdade. Aí fica aqui, né?
Tá faltando,
fica,
né?
Fica aqui a nota que se a gente não escolheu o seu e-mail, não é porque o seu e-mail é ruim, é só porque
não,
tem muitos e-mails.
É porque senão ia ficar 3 horas de podcast mesmo.
Pois é.
E aí ela finaliza mandando umas fornadas que a gente vai colocar aqui. Parabéns, tão lindas.
Saca, muito
adoramos.
Louco. A que eu gostei mais foi a que é a Clara sozinha, e vocês sabem qual é a minha opinião sobre a personagem da Clara, mas a arte ficou linda.
Eu
cara.
Gostei do Capaldi com a Clara.
Sim, sim.
Tá muito bonitinho. Obrigada, Natália.
Natália, muito obrigado, cara. Obrigado aí por ensinar a gente como pronuncia a Dona Glenda.
Aqui a gente ajuda as pessoas a ajudarem as pessoas.
E obrigado também por me lembrar do Olho Tonto, cara. Com certeza.
Nossa, sim, galera, excelente.
Galera que faz fanart.
Ela deu duas sugestões ótimas.
Galera que faz fanart, inclusive você, Natália, que faz fanart aí e deu duas ideias de ator pra doutor muito boa. Faça o fanart dele como doutor. A gente teve aí o menino Luiz.
Que, é verdade.
Que mandou pra gente a da Eva Green, cara, como doutora.
Tá no nosso Twitter.
Sim,
e
a gente vai botar aqui no post também pra vocês darem uma olhada.
Tá maravilhosa.
Sensacional, cara, sensacional. Quem desenha aí, quiser seguir aí os atores que a gente falou, ou quiser fazer com as próprias apostas como doutor e mandar pra gente, mande, é super legal, a gente dá share e vale a pena
mesmo. A gente
mesmo.
Adora. Segundo e-mail de hoje. Olá, Fred, Thaís, o meu nome é Hugo Alberto Amorim dos Santos.
Hugo.
Tenho 20 anos e moro em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Então, esse tá vindo lá...
Lá de cima. Você lembra
lá
do Hugo,
Nordeste.
Do jogo do Hugo, que a gente tinha que ligar pra...
Eu lembro, claro, sou velha. Pensa, MTV, né?
Não,
Bandeirantes?
Não, MTV era o Spin Torcicolo.
É verdade.
Era a versão radical do João Gordo, do Hugo. Pra quem não sabe, o Hugo era o seguinte, lá atrás, nos anos 90, quando a gente não tinha grana pra ter console em casa, né? Eram outras épocas.
Eram outras eras.
Não tinha internet. Existia esse programa de TV que você ligava e você jogava
no telefone fixo, tá, gente?
Pelas teclas do telefone.
Telefone fixo.
E sabe por que eu ficava muito puto? Porque lá em casa, a gente só foi ter telefone de tecla, muito depois a gente tinha aquele de disco, e eu não podia jogar com essa merda,
não
cara.
Não dá.
Cara, mas o Hugo era foda.
Mas vamos lá, e meio do Hugo. Para começar, eu gostaria de agradecer pela volta do DWDRcast. Já estava com saudade de vocês e de seus comentários maravilhosos.
Obrigado, cara.
De nada, obrigado. Em segundo lugar, com a saída do Capaldi e toda essa expectativa para saber quem será o 13º doutor ou doutora, eu decidi, então, fazer a minha lista de atores e atrizes que acho que ficaria legal no papel de doutor.
Tá.
Ele dividiu entre homens e mulheres. Homens, Eddie Redmayne.
Ah, é o menino da Lufa-Lufa lá.
Menino Newt Scamander.
Newt Scamander, isso.
Já ganhou o Oscar.
É, e tem muita gente que aposta nele, né? Inclusive, parece que essa semana ele falou aí que ele aceitaria
não,
fazer...
Não, ele topa, ele tá afim.
Amigo, quem não quer?
Só
né?
Que assim, pra ele fazer, ele vai precisar de uma tática, porque ele tá envolvido com 5 filmes de Harry Potter.
Mas chegar e falar... Claro, tem casos de pessoas que não querem, tipo Cumberbatch e tal, mas a maioria das pessoas assim, ah, eu aceitaria fazer. Maluco, quem não aceitaria fazer, cara?
Amigo, tu é inglês, você quer fazer?
Não sei inglês, cara.
Phoebe Waller-Bridge é um nome que também está aparecendo aí nas apostas.
Ela canta Smelly Cat, ela tem
um
violão,
é,
né?
Mas é homem. Phoebe é um homem, não sei.
Phoebe é homem?
Fiquei confuso, tá? Doutor.
Ah, ok,
não
pode
sei.
Ser.
Ben Whishaw?
Ah, tá, que é o quê?
E Sam Heughan, não sei de quem ele tá falando também aqui, mas se eu não ouvi falar é porque tem chance de ser.
É, quanto menos a gente ouvir falar, mais chance a pessoa tem, né, cara?
Agora, pra papel de doutora, todos os nomes eu conheço.
É, quando vocês mandarem assim nomes de atores, dê um briefingzinho pra
um
gente
parecer,
saber quem
né?
é. Porque tudo bem, a gente poderia ter pesquisado, mas não foi o caso.
É, e... Tá, papel de doutora. Tilda Tildão.
É, a Tilda, engraçado que ele mandou esse e-mail antes até de começar todo esse bafafá da Tilda.
Tá rolando burburinho, burburão.
Eu acho engraçado que a galera meio que redescobriu a Tilda agora, né? Porque desde a época dos 50 anos que a gente fala que o Paul McGann quer. E que
dele é bem
a gente antigo. Inclusive fala isso no último podcast.
A Tilda, ela é a favorita, sim, mas...
Eu diria que a Tilda é a menina lá, a gente Carter, a Hayley
então,
Atwell.
É a segunda da lista dele, que é a Hayley Atwell. Sim. Olivia Colman, que é de Broadchurch,
sim,
né?
Sim. Que as chances aumentaram depois do depoimento que a gente postou agora essa semana do
Steve,
não, que ele fala que ele vai pegar alguém que ele já trabalhou. Então, A gente já tem alguém pra cortar, que é o Tennant, né? Que já foi doutor. Mas a gente tem toda a gama de outros atores que já trabalharam com ele. Isso
inclusive,
inclui a Coleman e a Eva Green.
E a Eva Green.
A Eva tem o problema de ser francesa.
A Eva é francesa. É. E o último nome eu achei estranho, porque é americana. Mas Cara Delevingne.
Cara Delevingne não é americana.
Ela não é americana?
Não.
Acho que fosse.
Não.
Olha.
Não, mesmo assim, ela pode ser americana, brasileira, chinesa, mas eu acho que não é o caso, cara.
Chinesa?
Ela é muito... Ela entra na galera que é muito bambambam, cara.
Não, ela já tá, imagina. Nossa, não, toda uma geração.
Eu tenho quase certeza que ela é britânica.
É britânica, sim.
Mas engraçado, ela entra no lance que a Natália falou agora no último e-mail que a gente leu. É uma boa atriz, mas tem personalidade de bolinho. Não sei se segura pra
bolinho.
Doutor.
Não,
talvez
pra doutora não.
Pra companion,
talvez,
sim. Talvez segure pra uma personagem que apareça. Mas acho que pra doutora...
Guest, né?
É, agora doutora não, cara.
E aí ele, agora falando de outro assunto, vocês também pediram para mandar sugestões de arcos para serem discutidos.
Isso é importante.
No DWBRcast da série clássica. Ele é Tim Thaís, né? Então ele é fora de ordem.
Uhum. E aí é muito legal a gente ler esse e-mail agora, porque hoje é o episódio
já
da série clássica.
Exatamente.
Né?
É. Ele sugere dois arcos. O primeiro é o City of Death.
Ah, City of Death, muito bom, que tem livro agora.
O segundo arco da 17ª temporada é um arco muito bom, principalmente por ser um roteiro original de Douglas Adams.
Sim, e o City of Death é o que tem os lá, o cara. Nossa. Do o monstro de papel bolha, de plástico bolha verde.
Na realidade, o City of Death foi considerado o melhor arco de toda a série clássica.
É, isso é muito contestável, né? Depende de quem
é
avalia e a época que avalia.
Não, então, mas pelas a mídia, né? Pelas pesquisas de opinião.
Muito difícil assim, né? Olha, Douglas Adams, que me desculpe, mas numa série que tem inferno como o arco da série clássica, City of Death não é tão bom.
Eu
assim.
Não, City of Death é muito bom.
Não,
quarto
não,
doutor.
É bom.
Com Romana 2. Aham. Uhum. E se passa em Paris, é muito bacana.
Sim, não, é maneiro.
Aí ele fala, além de ser um bom episódio, também li o livro lançado pela Suma de Letras. O segundo arco da série clássica que eu gostaria de recomendar é o The Destiny of the Daleks.
Sim, também.
Também quarto doutor, arco da 17ª temporada. E o motivo de eu ter indicado esse arco, além de ser o primeiro que tem a Lala Ward como Romana 2, no podcast que vocês gravaram com a Letícia Cosmos, que é o 46, Chega Logo, Bill, o Fred cita o fato de que no trailer da 10ª temporada, podemos ver alguém muito parecido com os Muvulan, recebendo um tiro. Se nesse episódio, o 12º, com a Bill e o Nardol, forem a mesma época e lugar que estava com a doutora Romana, não seria legal ter um podcast falando deste arco, já pra inteirar as pessoas do que estava acontecendo?
Ah, mas aí seria caráter de exceção.
É lógico, né? A gente...
Se a gente fosse em ordem cronológica, quando tiver esses casos assim, aí a gente até abre uma exceção, óbvio.
É.
Né?
Não, mas de qualquer forma é um arco muito bom.
Sim, é bom.
Pra ser revisado, sim. Então, obrigado aí pelas sugestões.
Sim, ótimo. Caso passe Tim Thaís, a gente faz, a gente pode colocar ele na frente.
E aí ele fala assim: ele finaliza o e-mail, espero conhecer vocês, né? Não, observação. Eu moro em Parnamirim, que faz divisa com a capital do Rio Grande do Norte, que é Natal.
Uh-huh.
Quando a Clara questiona pro 11º doutor:
como
pode uma cidade chamar Natal? Eu posso responder: oh, look, rocks!
Não, então, é muito engraçado, porque quando rola isso no episódio, como é que uma cidade se chama Natal? O Brasil é o único país no planeta que riu disso, cara.
Com certeza. Porque aqui existe uma cidade.
Eles estavam aqui, cara. O pessoal fica reclamando que não tem episódio de Doctor Who no Brasil. Olha
lá.
Pô, foi um especial.
Regeneração,
cara.
Do 11º,
pô.
Pensando aqui.
Que outro país tem regeneração? Tirando os Estados Unidos, obviamente, né? que outro país lá no Reino Unido tem regeneração do Doutor?
É verdade.
Porra, só no Brasil, cara.
É verdade.
Muito bom. Bons e-mails.
Bom, não, né? Ótimos e-mails. Assim, eu que escolho os e-mails, tá, gente? Então me agradem, não agradem ao Fred, se quiserem ser escolhidos.
A seleção de e-mails é feita meio em conjunto, mas...
Não, claro.
Não tem que agradar.
Eu vou pedir na opinião, mas assim, a questão é que machuca muito não ler todos. A gente teve mais ideias ótimas de atores pra fazer doutor, não sei o que lá.
Sim.
Gostamos de todos, sim. Foi muito bom.
É uma triagem.
E... obrigada mais uma vez pela participação.
É uma triagem que dói. Sim, dói. E lembra aí pra galera agora que ouviu a ação de e-mail, se ela quiser mandar um e-mail pra semana que vem, como ela faz, pra onde ela manda esse e-mail, essa carta eletrônica?
podcast@drwbrasil.com.br.
Sim, é simples, é fácil. Você vai lá, você começa a montar um e-mail, você escreve o que você quer, você fala sobre o podcast, você fala sobre o episódio que a gente revisou, sobre o assunto que a gente falou.
Ou sobre qualquer outra coisa. De Dr. Who, né?
Sim,
claro.
Não necessariamente, né? No Off Topcast eles vão falar de outras coisas.
É verdade.
Né? Sempre.
Manda fanart.
Mande aí a sua. seu jeito, porque a gente produz conteúdo como? A gente faz texto, a gente faz podcast. Se você produz, se você faz arte de uma outra forma,
make good art.
É, mande pra gente, faça boa arte e a gente divulga boa arte.
E também tenta botar assunto no e-mail, porque tem uns que vêm sem assunto,
é, aí dá,
viu,
dá
gente?
Dá uma dificuldade aí.
Dá uma dificuldade.
Às vezes quando você não bota assunto, tem chance de cair em caixa de spam.
Também.
Então sempre fica assim, sabe? As boas práticas do e-mail.
Exatamente.
É, mas vamos cortar agora a nossa sessão de e-mail, foi muito boa, eu sempre gosto de ler, mas temos todo um podcast agora sobre The Daleks aí, com a presença do Bárbaro, falando sobre esse arco maravilhoso, gigante, lá da primeira temporada, com 7 episódios.
Então vamos voltar para os anos 60.
Sim, vamos lá. Então vamos aí, começando agora esse... É muito legal, né? Porque hoje em dia, sempre que a gente pega um episódio novo pra ver, sei lá, por exemplo, agora, em abril já vai voltar a série, né?
Dia 15 de abril.
Uhul! A série volta, a gente vai matar a saudade aí do Capaldi, infelizmente ele tá pra ir embora. Mas enfim, quando o episódio começa, salvo aí quando é two-parter, ou enfim, ou algum three-parter, se é que vai existir, ou já teve, não sei. Sempre que começa um episódio, ele começa no começo dele. Ele é quase como se fosse um círculo fechado. Ele tem o começo, o meio e o fim, né? Esse episódio, né, esse arco, que antigamente tinha todo esse esquema, né? Se você é novato em série clássica, talvez você estranhe isso um pouco. É, não era um episódio só. Quando a gente fala episódio, na verdade é o arco, né? São vários episódios que somados formam essa história toda, né? E aí, no começo da série, era exagerado. Era tipo
apesar
sete...
Apesar dos episódios terem seus nomes próprios,
sim,
eles estão
eles compunham inclusos... um arco
isso,
maior. É, justamente.
De uma história fechadinha.
Porém, quando o The Daleks começa, ele já começa andando, né?
Já tá no meio.
Porque no final do primeiro arco de todos, né? Que é o An Earthly Child.
No quarto episódio, The Firemaker.
Isso, que é o último desse arco. O primeiro arco tem 4 episódios. Ele acaba num gancho. E esse episódio já começa naquele gancho. Inclusive é na mesma cena, né?
É a primeira cena do primeiro episódio do arco The Daleks. É a última cena do The Firemaker.
Sim.
Eles não tiveram nada de espaço, né?
É, então aí fica aquele lance.
É uma aventura quase que completa, né?
Sim,
é que você
sim.
Tá acompanhando o Ian e a Bárbara desde lá de trás.
É porque dá a entender esses primeiros arcos, né? Então, se eu não me engano, vai até o final desse próximo, né? Do Kill of Marine. Não, o Edge of Destruction, que seria o terceiro arco da série.
Isso.
É como se fosse. É engraçado porque é um arco de arcos, né? Uhum. Que é o do Ian e da Bárbara ainda meio cabreiro com o doutor ali, ele tá. Porque o grande lance é, se você já assistiu o Netflix, você sabe que o doutor ali meio que sequestrou o Ian e a Bárbara, né? Ele só entra aí na tarde, fora essa tarde é minha e saiu saindo.
Ah, eu vou embora, não vai não. Fechei, tranquei, tchau.
É, e ligou o motor e vazou.
É.
Então eles estão muito cabreiros. A gente vê nesse episódio que. Inclusive, o Ian e a Bárbara chegam a conversar sobre como eles odeiam o doutor, né? Que ela fala, ela tá, né?
E modos de voltar pra casa. E aí, como a gente vai voltar aqui à Terra?
Como a gente vai dar um jeito de dar um cabo nesse velho? Porque ela fala.
Eu vou dar um cabo, mas.
Eu não, cara,
voltar pra casa.
De novo, no começo desse arco, no primeiro episódio, o jeito que o Ian fala, eu não acho impossível. Se eles fossem, tipo, dar um apagado nele e ir embora,
acho que
entendeu?
Eles estão mais interessados em voltar pra casa.
Catar uma sim. pedra e meter na cabeça do velho.
Meu Deus,
então, que foi uma coisa que o próprio doutor falou no arco anterior, né? A gente tinha muito esse doutor que ama a vida, que é super... O primeiro ele não tinha muito frills, né? Ele... Ah, precisa fazer isso? Precisa... Vamos fazer, precisa assustar os caras? A gente faz, entendeu?
Tem que matar, vamos matar.
Ele não tem saco pra nada.
Mas é muito engraçado, porque se a gente comparar o Unearthly Child com o The Daleks, já tem uma leve diferença, porque ele é muito mais seco no Unearthly, né? Nesse, você vê que ele tá mais debilitado, né? Porque tem... O grande lance é que eles chegam nesse lugar e o doutor, ele tem por padrão, ele sempre fala pra Susan checar eu não sei como é o nome do negócio que mede radiação. Tem um nome pra
ele
isso.
Ele até fala
não é barômetro.
É gal.
É, o negócio que mede radiação.
Vocês, pessoas de exato,
que
sabem
medir radiação. Né? É. O medidorzinho ali que
é um bagulho que mede radiação, fala isso. Você vai viver, você vai morrer.
Você vai morrer, é. E aí ele fala, Susan, olha ali, vê como é que tá. Ela tá suave, vamos sair. Só que não, né? Inclusive, nessa cena, a gente vendo, eu tive um carro. que ele fazia, ele teve esse mesmo problema na época. Caralho, não com radiação.
Ai, meu Deus, que susto. Falava, meu Deus, o carro emitia radiação.
Não era gasolina, era plutônio que eu botava nele, não. O lance é o seguinte, esse carro, né, na verdade não é meu, né, porque, já bem...
Roubou o carro?
É, não.
Seus pais.
É, o meu pai tinha um carro que era meu, na época eu já tava dirigindo, eu comecei a aprender a dirigir numa Kombi, né. E na época o meu padrasto tinha essa Kombi.
Você
e
era mauzão mesmo, hein?
Não era mauzão, era o que tinha. O meu padrasto tinha uma Kombi e a minha mãe ela tinha. Sabe aquele Gol quadradinho?
Claro.
Então, esse Gol, ele, todo carro ele tem um tanque reserva, né? O tanque dele ele tem um tanto de capacidade para gasolina e tem uma parte que começa a entrar na reserva. E tem aquele marcadorzinho que marca, ó, você está na reserva, abasteça. Qual foi o grande lance? Esse ponteiro antigamente não era eletrônico, né? Era um ponteiro mesmo. Esse ponteiro travou no tanque cheio. Um dia, sei lá, minha mãe encheu o tanque e deixou pra ir gastando. E nunca diluía a gasolina.
Era mágica,
Não, e como assim?
Gasolina infinita.
Não, e como não era um lance da gente sair sempre, a gente pegava o carro, olha, tá cheio o tanque, vai. E um dia a gente ficou sem gasolina no meio da estrada. Porque ele não tava marcando, cara. Imagina, você tá andando, o bicho tá dizendo que tá cheio e não tá, né?
O carro do meu pai teve isso, mas...
É, então. E a Tardes, como todo bom carro velho, tem isso também, né?
Tem isso também.
É verdade.
Tá o tanque cheio? Tá o tanque cheio.
Tá aí a primeira indicação de que a Tardes já não tava boa, já.
É, o segundo, né? Porque a primeira é que ela trava o...
Circuito Camaleão.
É verdade.
Não, peraí, mas do seu pai você ficou preso na estrada?
Não, mas ele... Mas também era o mesmo caso. Ele era um ponteiro, era um Uno 1000, velho pra caramba. Tinha 20, mais de 20 anos e roubaram. Não sei como é que.
Caralho, eu pensei que você falava que era roubado.
Não, roubaram. E também ele ficava nisso, aí eu falava, pô, pai, mas e aí, como é que você. Ah, não, eu sei mais ou menos quanto é que eu gasto, não sei o quê. E nunca deu problema.
É, então.
Ok.
Mas é legal a gente falar isso. O pessoal acha que quando a gente dá esses balões assim na pauta é errado, mas não é. É bom a gente discutir isso porque é a prova cabal de que a Tardes ela não é um carro de qualidade. Ela não é um Rolls Royce.
Ela é um Fusquinha.
Ela é um
Cullinan Bibi.
É um Cullinan Bibi. Sim. A Tardes desde sempre, porque hoje em dia a gente fala, ela é velha, né? Aí você pode até pensar, né? Se você não vê a série clássica, às vezes ela é velha hoje, mas antigamente não era. Não, ela sempre foi. Ela não começou num lixão à toa, né? É pra setar ali o mindset de como é a Tardes.
A culpa é da Clara, né?
Hã?
A culpa é da Clara, lembra?
Tum, tum, tum.
Que a Clara que encontrou o primeiro doutor falou, escolhe essa aqui.
Inclusive...
Essa cena,
já que a gente tá falando da Tardes,
eu amo,
né?
A Clara com aquela roupa galifreio.
É, então, mas é gozado isso, porque a gente tem várias versões desse começo, né? Porque o doutor, ele fala no primeiro arco...
É envolto em mistérios e retcons.
O doutor, ele fala no primeiro arco que ele pegou porque ele queria explorar com a neta e não sei o quê.
Então,
dá a entender que ele roubou. Aí, lá em...
The Doctor's Wife,
ela fala que ela roubou ele. E aí, você... Puta, fica um negócio bonito. Ah, que legal, ela sabia, ela queria levar ele. E aí, depois, eles fazem a Clara ter escolhido. Então, o que a Idris fala... Cai por terra, né?
Vale
cara?
De nada.
Vale de nada.
É, porque foram dois roteiristas diferentes, né? O Doctor's Wife é do Neil Gaiman.
É.
E o Moffat que fez o finale lá, o que tem a Clara aparecendo
não,
no...
O quê?
Não.
Que tem a Clara aparecendo em várias timelines com todos os doutores clássicos. Ah,
inclusive o primeiro, né? A cena de reconstrução que eles fazem é muito legal.
É muito boa. Isso eu dou meu braço a torcer.
Eu escreveria uma fanfic, um spin-off inteiro da Clara em Gallifrey com o primeiro doutor.
Dá muito pano pra manga. Talvez aí agora a Titan tá fazendo quadrinho. Quem sabe ela não aposta nisso.
Tá aí. Jogou a ideia.
Não é nem o Arif, já é canon, né?
É, uma coisa, chama Red Canon, né? Quando você porque tem possibilidade de acontecer mesmo, né?
Isso.
É, enfim, mas voltando ao arco, a gente tem esse lance aí que o. Eu vou chamar de barômetro, não sei se é barômetro. Da Tardes ele marca errado e ele sai num lugar que não é propício pra eles estarem. É, eles enquanto. Não humanos, porque o doutor e a Susan não são humanos, né? Inclusive, a gente não sabe o nome de onde eles são, porque não tinha ainda, né?
Não tinha.
É, eles falavam que era da quinta dimensão, né?
No primeiro doutor, eles não citam Gallifrey, não citam Senhores do Tempo. Não existe. Isso só existe lá no segundo, na verdade, no final do segundo.
É.
No segundo doutor,
justamente.
Mas existe a ideia de que são alienígenas.
Ah, não, sim. Eles falam... O doutor, no primeiro arco, ele chega a dar uma flertada com essa ideia. Nós viemos da quinta dimensão, a gente tá além... E não sei o quê. E tanto que a gente até brincou, né? Porque o que acontece? Ele sai nessa radiação e aí, né, tem todos os efeitos. É como na vida real, né? Se você é exposto à radiação, a gente pega o exemplo da galera de Chernobyl, você começa a passar mal, o negócio tá te matando por dentro.
É. Mas não automaticamente, não é tipo sair.
É um envenenamento.
É.
Envenenamento que tá ali, tá na atmosfera do lugar. E a gente vai vendo que ao longo do arco eles vão ficando suados, né, cara? Eles vão ficando... E teve até um negócio que você comentou, né?
Eu falei assim, nossa, mas o estúdio devia estar muito quente, porque eles estão suando. É. Aí ele falou, não, é radiação.
É radiação, é, porque...
Aí eu falei, ah, esse é o efeito da radiação.
Os dois
porque
são incríveis.
Porque a verdade é que a série clássica, ela não tem tantos efeitos, então você tem que dar um jeito, né? Não,
e outra.
Na dramaturgia o da fato... coisa. Eu tô falando sério, na dramaturgia da coisa.
É, o Bárbaro, pra quem não sabe, ele é o homem do teatro, ele é o homem aí das artes cênicas.
Ator, dublador, cenógrafo, montador, ele... iluminador, não sei mais os nomes.
Leva documento pros lugares também.
É,
é um cara muito tarefa.
Meu contato, aliás, não, mentira.
Não, então, o que acontece é que é engraçado, né? Porque a gente fala... A série clássica ela não tinha tanto recurso, mas nesse começo era uma parada bem mambembe mesmo, e eles tinham que se virar. Porém, não é impossível de se imaginar que talvez eles estivessem suando por calor mesmo, porque o estúdio que eles gravaram primeiro, pra quem não assistiu aquele Adventure in Space and Time, né, que o Adventure in Space and Time ele conta como eram os bastidores da série naquela época, um docudrama, né, é um documentário, mas tem encenação.
Te amo, Verity Lambert.
É. Acontece que o estúdio era minúsculo. Qual é o nome do estúdio mesmo que eu esqueci?
É, acho que é o estúdio 6B, 2B, é um negócio BBC, assim. Que antigamente era em Londres mesmo, sim, né? Hoje já não tem.
E era
mais,
o menor estúdio que tinha, né?
Era super pequenininho. Aliás, é interessante você falar isso, porque assim, o Unearthly Child, ele tem esse Kemambembe mesmo,
sim.
Mas eu senti que o The Daleks, ele já tá num upgradezinho.
É, porque aí você tem que imaginar...
Tem uns cortes,
você
sabe?
Tem que imaginar que
tem
assim...
Tem plano sequência, mas tem uns cortes. Não. Uns efeitos, eu achei ele um pouco além do Unearthly.
É, eu não sei, assim, é a ideia minha, né? Eu fiquei pensando nisso porque, assim, não é como era hoje em dia. Hoje em dia, você tem 13 episódios, então você tem 13 semanas. Você tem que pensar que só o The Dalek são 7 semanas. É um pedaço de 20 minutos por semana.
Não, é Doctor Who.
São 2 meses, maluco.
Era televisionado o ano inteiro, sendo produzido o ano inteiro.
São 2 meses.
Todas as semanas.
É, você tem que pensar que do começo, do início da ideia ao final da ideia, pra fechar o ciclo, rolaram 2 meses pra The Dalek.
É
muita coisa,
é
bicho.
Muita coisa.
E no Unearthly Child...
É praticamente uma temporada de hoje.
Sim, justamente. E no Unearthly Child, você tá falando, eu achava mais Mambembe. Sim, porque ele durou 4 semanas. Só ele... Consumiu mais de 1 mês, porque o primeiro episódio foi transmitido 2 vezes, né? Então, ele pegou 1 mês e 1 semana do segundo mês ainda, de exibição. Então, dá já pra você começar a ter um retorno em 1 mês.
É.
E já dá pra começar a ter um investimento maior também no BBC. E aí você vê portas automáticas, que a gente sabe que não são muito bem automáticas.
É, que tem um cara lá puxando, né?
É, o Pepe, né? Se tirar a vela, o Pepe puxa a porta.
É, mais ou menos isso.
É, você tem bichos com armadura, porque no Caveman lá, dos Homens das Cavernas, eles eram um cara com... Provavelmente alguns tapetes que tinha sobrado de uma outra série, fizeram um buraco pro braço e aquilo já era a roupa, né?
Uma curiosidade é que cada episódio dessa época é acho que era 2.000 libras.
É, cara, 2.000 libras não é nada,
tudo,
maluco.
Pra tudo. Maquiagem, cabelo...
Não,
gente,
reais?
Não, mas peraí. Libra nos anos 60
existiria
um cálculo inflacionário.
Não, esquece a inflação. Vamos pensar...
Não,
aqui.
O que eu tô falando é que assim, essa grana tinha que ser pra exatamente tudo, incluindo os rolos de fita, as roupas que eles iam usar, os salários dos atores.
Isso é uma outra coisa que é beira quase o teatral, né? Porque eu acho que o Bárbaro tem até mais envergadura pra comentar isso do que eu, mas até você comentou dos rolos, né? Que os rolos eram caros e tal. E por conta disso, eu não podia ficar fazendo filmagem porque matava rolo. E por conta dessa economia quase que forçada, a gente tinha os problemas dos erros de fala do William Hartnell, né? Porque ele já tá meio velho, tem palavras, ainda mais ficção científica, que é meio difícil de articular. E aí você pega o que eles chamam de Billy Fluffs, né? Que são essas escorregadinhas do William. E a série deixa passar, tipo, errou, emenda, emenda no certo e vai.
Total.
E é um negócio meio teatro, né? Tipo, vai e vai fazendo.
É total teatro, porque assim, quando tem um erro, por exemplo, numa produção, eles ficam falando, não, para, corta, ó, tem de outro ângulo que não pega, olha, a pessoa ali atrás se mexeu e não podia. Ah, não, pega outra câmera. Ah, não, faz ali. Ó, errou a fala. Não, faz de novo, faz 2, 3, 4, 10, 20 vezes. Lá, fala, olha... A gente tem, tipo, que até fala no Adventure in Space and Time, eles têm, tipo, 4 edições. Isso era no Unearthly, não sei se tinha no The Daleks também. Eles têm, tipo, 4 edições pros 4 episódios. Você fala, meu, não cabe, não dá. Fala, então, assim, fala, olha, o cara, ao invés de falar... sei lá, que é um exemplo que eu dou, inclusive, no próprio Unearthly, que eles iam falar, it's a 15, e ele se embola, o Ian se embola e fala, it's a 15, ele faz isso. Ah, não, vamos editar aqui. Fala, meu, você vai jogar uma edição fora por causa disso? Por causa de um erro de pronúncia besta?
Não,
não, joga pra frente. É. Tem coisa pior. Meu, olha, a gente tá andando e a parede do cenário caiu. Você fala, puta, caiu. Não, caiu, cara, não, corta, não tem o que fazer.
Mas se é só um erro de fala, não tem muito o que fazer.
O Boom, o que mais tinha na série clássica era Boom aparecendo. Boom se você aparecendo. Prestar atenção, Boom, pra quem não sabe, é aquele microfone cabeludão que fica em cima pra pegar o som.
Que é feito com uma vara, você coloca por cima exatamente pra pegar o som ambiente. O Boom serve pra pegar som.
É quase o que a gente faz aqui no podcast, né? Porque
mais ou menos
um microfone
isso.
Só perto das
mais
cabeças.
Mais ou menos isso.
A gente tem que ficar bem juntinho aqui.
É. A gente tá bem abraçado, assim.
Esse
não, mentira, gente.
Intimista, né?
Ah, tira a mão.
Louca.
Mas o Boom é exatamente pra essa captação grande. Só que, assim, em produções atuais, ele não aparece. Tem todo esse cuidado.
Se aparece, corta.
Corta.
Edita, corta,
cropa ali. Jeito. Beleza, lindo, maravilhoso. Agora, tipo, lá, fala, olha, apareceu o Boom. Meu, é um negócio preto ali em cima. Que,
é nave.
Que, meu, é bicho passando.
A gente tem que lembrar também que as televisões daquela época também não tinham uma definição enorme. Não ia aparecer.
Além das telas serem muito menores...
Sky, HDTV não é isso.
É, não era mesmo. Porque além da tela ser minúscula naquela época, ela é meio embaçado, né, cara? Tanto que você vê que, por exemplo, a série clássica, ela peca muito com isso. Tem gente que critica, tipo, toda vez que a gente chama DVD ou alguma coisa... Ah, quando é que vão lançar Blu-ray? Tipo, hoje em dia, realmente, eu até entendo que as pessoas têm...
Não.
Eu até entendo que as pessoas elas querem Blu-ray hoje em dia. Mas, por exemplo, da série clássica, você vai ter um arco só que tem, que é o primeiro arco do Terceiro Doutor. Que ele foi gravado em 16mm, né? Que é o que precisa pra poder você fazer o 1080p lá do Blu-ray.
E fique feliz com isso.
É, não. Hoje em dia, os episódios da clássica, eles eram gravados com o que tinha. Não era... Rolo de 16mm é caro. Eles tinham mais barato. Era ali... Era mal comparando, tipo... Você quer Coca-Cola, mas eles te davam Dolly Cola. E é Dolly Cola e é isso, bicho.
E eles eram tão muquiranos e mesquinhos que...
Não é mesquinho, era o que tinha.
Que os rolos que eles utilizaram pra vários episódios, incluindo aí Primeiro e Segundo Doutor, foram reutilizados pra outros shows, e é por isso que nós temos os famosos...
Os recons,
os
né?
Os recons,
né? Tem muita coisa que...
Se perdeu.
Hoje em dia a gente pensa muito assim, a gente já tá numa geração, olha, você é muito louco, tem geração... que não pegou mídia física, que tudo hoje é on demand, então tem gente que não pegou fita, tem gente que não pegou DVD e já é uma pessoa grande. Naquela época, era assim, é um rolo de filme do episódio. É um rolo que está guardado em um lugar, não tem nuvem pra botar.
Né?
É galpão, maluco. E acabou o espaço no galpão, dá o teu jeito que tem que caber mais.
E, gente, não tem backup, não tem... olha, tem uma segunda via, olha, eu perdi aqui. Não, mas eu tenho um aqui que não sei o que. Não, gente,
raramente,
olha, você perdeu aquele, acabou. Enfim, perdeu pra sempre. Isso foi o que aconteceu.
Foi o que aconteceu. Mas enfim, e aí, voltando à linha do arco, né?
Do
vale lembrar aí, né, que assim como todo episódio da série clássica, ele tem vários títulos, né? O The Daleks é The Daleks ou The Mutants ou não sei quantos mil anos no futuro.
100 mil anos antes de Cristo ou The Mutants.
Esse aí é o Unearthly.
Unearthly?
É verdade.
Era The Mutants. Droga, não lembro.
Eram os Mutantes, que não era a banda da Rita Lee.
Não,
mas... Maravilhosa.
Ou The Daleks.
Temos aí, o primeiro é The Dead Planet.
Calma aí. Estamos falando dos nomes dos episódios dentro desse arco. Vamos lá. O primeiro é o Dead Planet, que é o planeta morto.
Depois temos The Survivors.
São sobreviventes, sim.
Faz todo sentido.
Isso vai tendo uma linha de raciocínio ao longo dos episódios.
O interessante que eu gostei muito, assim, desse arco, é que o primeiro episódio inteirinho, que é o Dead Planet, justamente, que é o planeta que está morto... Não aparece Dalek.
Era isso que eu ia falar agora. Tipo,
né?
O nome do arco maior, né? Hoje em dia a gente sabe isso. Na época, o que eles abriram, o que eles ligaram a TV e viram é que tava passando The Dead Planet. Eles não sabiam que isso era um arco maior.
Claro.
Eles sabiam que fazia parte de um arco, mas não sabiam o que era. O Dalek mesmo, ele começa a aparecer no último segundo do episódio, que é quando você vê o desentupidor, né, indo em direção à Bárbara, ela ficando desesperada.
E o interessante desse desentupidor é que ele está em primeira pessoa.
Isso era muito legal, que a gente pensa.
Olha,
por exemplo,
que interessante,
hoje em dia,
né,
você fala sobre esse lance de plano sequência, de como é difícil fazer, não sei o quê. Ou essa ideia de você botar um personagem em primeira pessoa por muito tempo. Isso são técnicas que já são usadas há muito tempo, mas sempre que tem hoje em dia, por exemplo, eu não gosto desse filme, eu acho um filme bem merda, pra falar a verdade. Mas aquele, o Birdman, ele tem o seu mérito porque ele foi quase todo feito em plano sequência.
Sim.
O roteiro é ruim, enfim, tem um milhão de erros.
Tecnicamente.
Mas isso é legal. E a gente tem sequências em plano sequência nesse arco, cara.
Pra caramba.
A gente tem muito.
A série clássica tem muito, por conta dessa coisa teatral também, né?
É, você vê que até os cenários, eles funcionam. É quase como um palco meio modular, né? Ele tá ali e você só vai virando a câmera um pouquinho.
E é uma coisa bem interessante de você ver nesse arco como um todo, porque vamos colocar assim, como por exemplo, a cidade onde os Daleks vivem, vamos colocar que se fosse uma casa. Não tem mobília, só tem porta. Ou seja, assim...
Até porque Dalek não senta, né?
Exato. E também por essa coisa do plano sequência, como o próprio nome diz, é assim, você grava sem parar. Nego que tá na câmera não pode trombar em nada.
E até porque na série clássica se trombasse ia dizer que é terremoto, né?
Ia dizer que é terremoto, tremeu e fim. É. Então assim, fala, tem umas portas que são muito grandes, que estão sempre abertas e ele sai andando e ele tem um espaço. E tem um nego com a mão nas costas e fala, vira aqui, vira ali.
Pra dizer que não tem imóvel nenhum, tem um que é o que a Susan senta pra escrever a cartinha pros Taos.
É verdade.
E aí é muito louco.
E é só pros
porque eles têm cadeira, mesa, caneta e papel. Né? E todos eles escrevem e falam no mesmo idioma.
E aí o legal é que o segundo arco é o Survivors, e aí a gente vê os Taos pela primeira vez.
Porque o grande lance é que esse primeiro episódio, como o nome já diz, né, o planeta morto, ele, mais da metade dele, é em um cenário só, eles mexendo com planta, vendo o bicho fossilizado de metal, né? E ali serve pra gente ter, pra gente aprender como é o cenário, como é esse bioma que eles estão. Porque eles já sacam que eles não estão na Terra, porque tem umas coisas que não faz sentido nenhum. Tipo, tá tudo meio petrificado, mas é frágil. Tem um bicho aqui que tá todo mundo cagado de medo com um bicho
que
nem
é
tão feio assim. Que ele tá petrificado, mas não é pedra, ele é metal. Então, a doutora até fala, mas por que você tá assumindo que um animal ele vai ter pele de carne, ele vai ter... Não, a gente não tá na Terra, isso é outro lugar mesmo, né? Então você vê que é um planeta já meio zoado com alguma coisa, tipo... As árvores estão petrificadas, não tem as flores, tipo, a Susan achar uma flor e é um uau, porque não tem muito.
E aí, eventualmente, eles encontram, eles veem a cidade de longe, uhum. E aí fala, aí o Ian Bárbara, legal, tá, vamos embora. Aí o doutor, não, mas a gente precisa
da
cidade,
né?
Porque a gente precisa, na verdade, ele usa uma desculpa, porque ele fala assim, a gente precisa de mercúrio pra consertar uma partezinha da nave.
Tem um ruído da nave.
Tarde
tá faltando um fluido lá que eles têm que pegar na cidade.
E só dá pra pegar na cidade.
E é uma parada meio às escuras, né? Porque ele não tem certeza que a cidade tem. Ele presume que tem, né?
Ele presume e fala, então, gente, isso aqui, tá faltando esse fluido de mercúrio. Mas você não tem uma reserva? Não.
Não.
Fala, onde é que a gente pode achar? Talvez tenha naquela cidade.
Que eu tô afinsaço de ir, vocês estão falando que não, acho que a gente vai ter que ir agora, né?
Então parece que o jogo virou.
É uma trama simples, é um enredo simples, mas é uma trama que ela ainda se faz presente em Doctor Who hoje em dia.
Não, você vai pensar
em muitas
coisas,
às vezes eles vão pra um planeta só pra pegar uma coisa,
sim,
né?
Sim.
Então, assim, ela é crível, é o que eu tô dizendo.
Sim.
Ela pode não ser aprofundada, mas ela é crível e faz a história andar.
E é muito legal que aí a gente volta nesse lance de se virar com cenários, enfim... Que quando eles olham a cidade é uma... Primeiro que tá ali, né? A gente tem dois planos nessa cena, né? Eles estão numa pedra, num penhasco, e ao fundo tem uma cidade. Então você tem essa noção de profundidade, mas a gente sabe que não é. Aquilo é uma pintura, né? Como era feito antigamente.
Com certeza.
Isso não é mérito só do Doctor Who, tudo fazia isso. Era tinta mesmo, era um painelzão.
É.
E quando tem uma hora que inclusive vai mostrando os gadgets que o doutor carrega, ele tem um óculos dele pra ver, né? De enxergar. E ele tem um óculos que tem um binóculo junto. É mó bacana.
É bacana.
E aí você vê a cidade, a tal cidade que eles estão olhando, e é uma maquete, assim. Não tem... Talvez entre nesse lance de... porque a TV de antigamente não tinha e as pessoas elas acreditavam mais nas coisas, elas eram mais ingênuas para produções.
A suspensão de descrença era
muito
mais
maior.
Forte.
E você vê, é um nível assim, mas não é uma maquete. É uma maquete mega bem feita. Não, é maquete nível Ed Wood, cara. É um monte de pratinho empilhado.
Mas a coisa que tornava crível era exatamente a arquitetura completamente fora. Porque você fala, temos os prédios que são retangulares. Não, aqui tem um negócio que ele é meio cone e ali em cima ele tem um círculo. Aí o outro faz uma espiral, uma coisa meio Oscar Niemeyer tudo mais.
Será que o Niemeyer era um Khaled, cara? Ou um tal?
Olha velho.
Aí.
Será que foi ele que desenhou a cidade?
Olha, os Daleks têm vários paradas redondas, né? Bumps, o Niemeyer não curtia fazer coisa sem
É verdade.
Sem
olha lá.
Caralho, cara.
Olha lá.
Olha aí. Olha
teorias, hein? Niemeyer, Oscar Niemeyer era um viajante do tempo.
Caralho, então, peraí, vamos acertar isso direito. A gente sabe, né, que no Dead Planet tem todo esse lance, né, que só pode estar morto, porque em algum momento rolou uma merda, rolou uma guerra entre os dois povos que moravam nesse planeta, que eram os Taos, né, e os Daleks, que não eram Daleks na época. Será que rolou porque o Niemeyer chegou lá pra fazer alguma coisa de arquitetônica que eles não curtiram e deu merda, cara?
Olha lá.
Caralho, velho. Caralho.
Faz
a trama se complica, né?
É, porque fala, não, pô, vou fazer aqui, o cara faz um negócio redondo, pô, eu acho maneiro. Pô, mas eu não acho maneiro. Pô, mas eu não perguntei a sua opinião. Pô, mas eu tô dando minha opinião. Guerra!
Briga.
E duas coisas que são interessantes de notar aí. Primeiro é que Skaro já leva o nome logo de cara. Então, o planeta dos Daleks ganha um nome muito antes do planeta do Doutor ganhar um nome, né?
É, verdade.
Que é interessante.
Não, a própria raça. A gente não sabe que o Doutor ele não se nomeia Senhor do Tempo. Ele é um viajante.
O conceito dos Daleks, ele é todo...
rebuscado, né?
Não, e ele tá todo cristalizado já aí, de cara. Sim. E o Doutor demorou muito tempo pra ter uma backstory.
Pra ter um nome, né?
Foi no final do segundo Doutor, só que a gente ouve falar de Gallifrey, de Time Lord.
Já tava quase nos anos 70, já.
Sim.
E outra coisa que é interessante de notar é que a nona temporada, é a nona temporada que começa com a Missy prendendo a Clara, ao contrário, lá em Skaro.
Ah, é a última temporada.
Aquela cidade é a mesma cidade desse arco.
Já não feito como uma maquete de Edward, mas as mesmas informações.
É a mesma cidade que Ian, Bárbara, Susan e o Doutor avistam, é a mesmíssima cidade que aparece no episódio com a Clara e a Missy.
E é muito legal porque quando eles adentram na cidade, né, que eles começam a, tipo, pô, as portas são esquisitas, não tem móveis, né, eles começam a explorar.
Não tem maçaneta na porta.
Não tem maçaneta, porque não tem porta, né, as portas ou elas abrem automáticas ou são só os portais, né. E aí você começa a ver, tipo, tem o lance lá, o episódio acaba, né, o cliffhanger ele é bem seco, né, de acabar os episódios. Era assim, a Bárbara tava na parede, ela vê a patinha lá, que a gente não sabe o que é. Eu fico imaginando, cara, isso é uma parada
que a gente nunca...
Não, é uma coisa que a gente nunca vai saber como é. Tipo, nem se a gente pudesse voltar no tempo, a gente poderia, porque a gente já sabe como é o Dalek. Imagina como foi a reação. Vamos fazer um exercício de criatividade aqui. Nós três somos nossas versões de 1963 lá, o finalzinho de 1963... E a gente tá vendo, tipo, puta, vai ter um monstro, já teve aquele bicho petrificado lá, a terra tá toda fodida, deve ser mó monstrão. E aí você vê aquela pata de desentupidor. Só que você não vê o resto.
Nossa.
Você não sabe o nome, você não sabe nada. E uma semana depois você liga e aquele saleirão, né, cara? Como, eu imagino como foi a reação...
Um batedor de
ovo,
né?
Um foie, né, que chama. Eu fico imaginando como foi a reação dessa galera uma semana depois... Tipo, caralho, é isso que eu tava... É isso que vocês querem me passar como monstro? E duas, três cenas depois, você já tá com o cagaço deles. Porque claro. Eles estão com sangue no olho. Porque já tem um olho, né?
Não é no olho.
Único olho. Olha, eu não sei o que eu ia pensar. Porque o desentupidor, ele é um objeto do mundo real. E ela tá aterrorizada. Então, eu acharia que tem algo além do desentupidor.
Mas
talvez,
também...
eu não sei se uma pessoa, um monstro... Eu não sei se eu ia achar que era um troço metálico, talvez uma pessoa.
Então, segurando alguma coisa,
algum tipo de arma que aponta
o desentupidor. Algum alien, mas não metálico.
Talvez um encanador, né, que tava ali, ela se assustou. Pô, tu tava esperando, seu
Joaquim,
desculpa aí, qualquer coisa.
Mas eu acho que, na verdade, não é nem o visual dos Daleks, obviamente não é o visual dos Daleks, que é a coisa mais assustadora deles. É a voz deles.
Sim. Que a gente entra num outro aspecto da série clássica, em especial desse arco, que a gente tava até falando como faz falta, né? Porque hoje em dia a gente tem os Daleks, eles são meio monossilábicos, né? Assim, sim, não, exterminate,
é Darth Vader, né?
Go, now, explain. São palavras, são ações,
obey.
Né? Eles geralmente jogam uma ordem pra pessoa.
É um verbo
tipo,
no imperativo.
Explica... Fala, anda, vou exterminar.
Ou então é uma frase curta.
É, uma frase muito curta, né? Nessa época, não, os Daleks trocavam outras ideias.
Eles
não só entre si.
Eles falavam pra caralho, vamos falar a verdade?
Gente, o nome do arco não é The Daleks à toa. Tipo, vamos colocar, vai, de 100% do roteiro, 75% era deles.
Esse é um negócio muito interessante. Hoje em dia, a gente tem o Nicholas Briggs fazendo a voz de todos os Daleks, né?
Todos.
Naquela época, tinham dois caras que dublavam os Daleks. Então, assim... É aquela voz sintetizada de robô, mas tem dois atores dublando ali.
E, cara, vou confessar pra você. Se você não tivesse falado que era dois, eu tinha falado, olha, cada um é um.
É,
tipo,
não.
Pegou 50 negros da produção, cada um faz a
são
voz.
São dois caras.
E isso perdurou por muito tempo.
Sim,
por
sim.
Por muito tempo. Você via os Daleks e fala, cada um é um.
Não,
você não dava nomes, porque, tipo, tudo em preto e branco, você não conseguia diferenciar qual que era
sim,
qual.
Sim.
Mas você ouvia, você fala, não, esse aqui é um, esse aqui é outro, esse aqui é outro, 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 não, outro,
sabe,
outro.
Sabe que é um negócio legal isso? É como a série, ela te passa a ideia, né? De uma forma... É bacana isso, né? Que ela pega assim, tipo, você tem uma cidade cheia de Dalek. É essa a ideia que eles te passam. Mas quando rola os créditos, são três ou quatro caras que estão vestidos nos Daleks. Então, assim, são sempre os mesmos quatro atores fazendo uma cidade inteira, né, cara?
Você vê que tem entonações. Não tem só um Dalek que fala, na, 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 aí o outro, na, na, na. Tipo, eles mudam, sabe?
Eles
você que
é
dublador,
de... pois é,
pode falar até melhor.
O Bárbaro, ele é o futuro dublador dessa
Meu
nação.
Deus, nossa, você tá me vendendo muito.
Pô, sempre, cara.
A gente confia no seu potencial,
é verdade.
Obrigado, gente.
Não, mas é legal, né? Porque você tá estudando isso agora, né? Eu acho que tem um lance meio que de... Eu acho que é meio que nem quando fazem com o Groot no Guardiões da Galáxia, porque o cara só fala, eu sou o Groot, mas tem uma entonação que ele tem que dar. Os Daleks são a mesma coisa,
que no
né?
No roteiro tá escrito o que é que ele fala de verdade.
E ali,
né?
Os Daleks, eles falam palavras, óbvio, mas eles falam sempre com a voz de robô, mas tem um... Você vê que tem um fundo de emoção, uma certa emoção ali, né?
Existe uma lógica, né?
E eu não sei, os Daleks dessa época, eles pareciam ser mais... Não bem construídos, assim, não tô falando que os de hoje são mal construídos, não são. Mas, assim, por exemplo, os Daleks tinham funções...
Mais desenvolvidos.
Mais desenvolvidos, isso. Obrigado.
Os Daleks, eles faziam uma sociedade porque tinha uma hierarquia e ela era muito clara. Arcos pra frente também é mostrado, porque os Daleks, às vezes, tipo, um não tinha o braço de desentupidor.
Sim.
Tinha outra coisa e tudo mais. E tinha uma cadeia de comando. Tipo, hoje a gente vê a cadeia de comando, mas é tipo, o Dalek Supremo, que é o vermelho, e o resto é tudo lá aquele bronze. Fechou. Não, os Daleks de antigamente, tipo, cada um tinha uma hierarquia aí e tinha toda uma coisa.
Eles chegaram na moderna a tentar introduzir isso de novo com aqueles Daleks Power Rangers, né? Que cada cor era uma função.
Mas, por exemplo, olha
como não é. Olha
Mark
como...
Gates.
Não, você vê que esse episódio, o Victor of the Dark, tá bem legal. Eu gosto
não,
bastante.
A parte do Churchill, sim.
O Churchill. Mas as cores é zoado. Mas é engraçado, nessa época a gente não tinha cor, era preto e branco. Os Daleks, a gente vê por foto, né? E por como style guide, essas coisas, que eles eram cinzas e azul, né? Eles tinham as bolas eram azuis e tal. Mas cada um tinha uma função e não precisava ser marcado com cor ou com alguma coisa. Por exemplo, o Dark Supremo, ele tem o domo maior, né?
Ele tem umas coisas mais quadradas em cima da cabeça.
Não precisava ter isso, né, cara? Porque tinha ali os que a maioria tinha a batedeira e o desentupidor.
Uhum.
Aí você tinha um que, ao invés do desentupidor, aliás, ao invés da batedeira, tinha uma garrinha. Aí tinha um outro que tinha um maçarico que parece um pênis. O maçarico
Mal,
reparem, voltem aí, se eu não me engano.
Não façam isso.
É quando tem o lance.
Não escutem esse cara.
Estão abrindo,
eu não achei.
Não, quando eles estão abrindo a porta lá com o maçarico, estilo Jedi.
Estilo lightsaber.
O cara do maçarico, assim, são duas bolas e um cano, cara. É muito fálico aquele negócio,
mas
cara.
Sexy time.
Com os Daleks.
Cheio de fogo pra...
Cheio de fogo, cara.
Cheio de fogo pra
isso
dar.
É muito bom, porque fogo era fogo mesmo, né? Não tinha
Sim.
efeito.
Não, gente, não era efeito de fogo, era um fogo de verdade. Você fica pensando, meu Deus, você imagina se dá uma merda no meio da filmagem.
Tudo inflamável nessa merda.
Meu! Agora, uma coisa legal de falar, né? Que a gente tá falando que os Daleks, eles tinham frases inteiras, conteúdos inteiros. O Dalek é o único personagem, não único, vai, mas um dos poucos personagens na história da ficção científica e tudo mais, que perdeu a tridimensionalidade.
Tá,
porque
isso aí.
Não, porque, por exemplo, a gente tem a Susan, que ela é o estereótipo da garotinha que grita e tem medo.
Distress, né?
Inclusive, a própria Carol Ann Ford, que é a atriz que faz a Susan, falou, pô, eu queria ter um aprofundamento, mas estava lá no roteiro, eu tinha que gritar.
Atriz é atriz, né?
O Dalek tinha aprofundamento e a série moderna tirou. Deixou eles como meros seres que gritam...
Máquina de matar.
Né? Hitlerzinhos, assim, né? Tipo... Vai, faz, extermina, mata, tchau.
Em relação
fim.
A diálogo, sim, né?
Que é uma coisa.
Eles eram estrategistas. E Exato. Agora eles viraram
não,
máquinas de
não,
matar.
Eles são, mas não. Eles são mais monossilábicos.
Que é uma coisa até que a gente falou, que, por exemplo, quando se lembra de Dalek. O que você lembra? Ah, Exterminate. Você fala, ah, então, desde o começo eles tinham isso. Não, não gente. Não. Não. Daleks demoraram muito pra marcar o Exterminate como uma fala. Ah,
se você inclusive... tá assistindo The Daleks achando que você ia ouvir um Exterminate... Não tem. Não,
inclusive eles param a palavra exterminar e não era imperativo.
É, dentro de
um verbo, exterminar você.
Da frase, é.
Não, eles falam assim, ah, a gente vai ter que exterminar essa galera. Aí o outro concorda, é, não, vamos ter que fazer, tomar uma atitude mesmo. Mas esse lance da ordem, né, da ameaça, isso não tem, cara. Você... É engraçado, porque isso é o que marca, mas por arcos e arcos, os Daleks ficaram fitando uma palavra de comando, né?
Porque demorou, né?
Nesse até que não, mas tem arcos pra frente que eles falam Seek, Destroy...
É, Seek, Locate, Destroy. É, ficou por um tempo... É. Eu acho que até o povo devia ter pensado isso na época, que falar, não, esse vai ser o mote da Terra. Seek, Locate, Destroy, Seek, Locate,
Destroy é uma música do caralho, inclusive.
Verdade.
Sim.
E com o tempo, que eu concordo com o que a Thaís falou, que é exatamente isso, de tipo, eles foram perdendo essa coisa da verbosidade dos Daleks, e eles foram se focando só no Exterminate, em ser monossilábicos. Eles não perderam toda a genialidade deles. Não. Eles não deixam de ser os inimigos formidáveis que eles são até hoje. Mas a coisa assim que a gente falou, que eu falei, 75% do texto é dos Daleks. Você vai ver o episódio hoje? Você vai ver o episódio hoje? É 30. É.
Se 30. Muito.
Se muito, se 30. Muito,
sim, e sabe um negócio que eu acho muito legal também? É, tudo neles rolava meio que tinha uma grande explicação por trás. Por exemplo, hoje em dia é assim. Dalek atirou, você morreu.
Acabou.
Se pegou
direito... É a Avada Kedavra, meu irmão.
Se pegou direito, você morreu. Salvo, por exemplo, pegou de raspão, você pode acontecer alguma coisa. O Tenant conseguiu dar a desviada lá na regeneração dele jogando pra outro lugar, mas ele ia morrer. Tem tudo isso. Nessa época, tinham níveis de força do raio dele, né?
Exatamente. E isso é uma coisa que eu reparei somente... Eu não assisti tudo ainda da série clássica, mas eu reparei somente essa coisa de... O nível do tiro no livro O Prisioneiro dos Daleks, que é a aventura solo do Tennant.
Sim.
Excelente livro da Suma de Letras, a gente vai deixar o link aqui pra quem quiser comprar.
Sim, é bem legal, porque quem curte Dalek...
É muito legal.
De todos os livros sérios até agora que eu li, ele é meu favorito.
Aí, ó.
É, enfim, mas nesse arco tem isso, porque o Dalek ele atira no Ian e ele não mata o Ian, ele deixa o Ian tipo...
Sem movimento das pernas.
Ele fala, não tô sentindo as minhas pernas. Temporariamente.
Sei lá, mas meia horinha, uma horinha,
até
sei
porque
lá.
O lance deles ali, olha como é engraçado. A gente entra na construção do personagem mesmo. Hoje em dia, a função do Dalek é matar o inimigo. Ali eles não queriam, eles não queriam matar eles quatro. Eles queriam usar eles quatro. Eles eram prisioneiros. Eles eram assets pra ser usados, né?
Eles precisavam pegar... O kit anti-radiação dos Taos.
É, porque o grande lance...
Eles estavam sendo usados como peões,
né? Exato. A gente vai vendo, né, ao decorrer do arco, que os Daleks, eles prendem a galera, né? Eles prendem o Doutor, eles prendem o Ian, a Bárbara e a Susan. Mas o grande lance não é prender pra torturar, não. Eles querem usar um deles quatro pra chegar na outra civilização. E aí a gente descobre qual foi o grande rolo que deu. Porque até então parece que é um planeta... Que tem um povo. E a gente descobre que não. São dois povos, né? A gente chega a ter uma introdução de novo aos Taos na série moderna, agora com o episódio lá que o Capaldi encontra o Davrinho, né?
É verdade.
Que tá, é no meio da guerra que gerou esse cenário. Olha que interessante.
É.
O primeiro arco que tem Daleks, eles falam o tempo todo que vai ser tipo o último dia dos Daleks, que eles vão morrer. Né? Inclusive, o arco termina, dando um embalão, dando um spoiler pra quem não viu ainda. O arco termina com os Daleks morrendo e acabou.
Acabou.
Né? E ele, na verdade, a gente já chega num cenário destruído. E a gente só vai ver como ele foi destruído mesmo, assim, efetivamente. Com o arco do Quarto Doutor lá,
o
Genesis of the Daleks. E com esse arco, com esse episódio do Capaldi, cara, com o Davrinho.
E existe ainda o rumor de que a 10ª temporada vai lidar com Davros ainda de novo.
Tomara, cara, porque sempre que tem Dalek, assim, que... Não que tem só o Dalek como máquina de matar, mas que tem história dos Daleks, é muito interessante, né?
E cara? Também é interessante ressaltar que, como o Fred falou, no final, soltando o spoiler, no final eles morrem. É a primeira experiência do Doutor com os Daleks, ou seja, a primeira experiência do Doutor com os Daleks é a última experiência da existência dos Daleks. Eles morrem.
Até então, né?
Acabou.
Até então.
Até então, claro.
E você vê, em comparação com os Daleks que a gente vê mais pra frente, na série moderna, eles são muito mais equipados, muito mais poderosos, não sei o quê. Nesse primeiro arco, Não, nada, eles andam nada pra frente e vira mais ou menos.
Inclusive,
e fim da história.
Enxergam muito mal, porque o pessoal fica se escondendo nos cantinhos, né, da cidade, sim, subterrânea dos Daleks. E eles não enxergam. Não. Falam, gente, como é que eles não estão vendo?
Eles não têm câmera traseira que ajuda a fazer baliza.
Exatamente.
Não faz barulhinho quando dá ré, né?
Não. É.
Não, inclusive, está falando...
Isso é muito bom.
Está falando deles serem equipados hoje em dia. Não, então, mas voltando, você estava falando desse lance deles serem mais equipados hoje em dia. Eles eram uma versão mais rudimentar de hoje em dia, porque, por exemplo, hoje em dia você tem o Dalek invadindo uma rua. A gente tem, por exemplo, arcos do primeiro doutor, o Dalek Invasion on Earth. É on Earth, tem Dalek na Terra, tem Dalek andando no meio de Londres, entendeu?
Na ponte lá do Big Ben.
É, então, nessa época, esse primeiro arco dos Daleks, eles eram... Por que que eles precisavam de alguém pra ir roubar as coisas que eles queriam lá na floresta, roubar dos Taus? Porque eles não podiam sair da cidade, porque eles eram ligados magneticamente à cidade. Tanto que o grande turning point ali deles, quando eles estão presos, é que primeiro a Susan sai e ela consegue bater um papo lá com o primeiro tal que aparece lá.
Uhum.
E ele dá um casaco pra ela. Tanto que eu até falei, em Scar sempre carrega um casaquinho. E é esse casaco que vai ajudar, porque tudo parece que tudo no ambiente lá das florestas é meio metalizado, é meio galvanizado, sei lá qualquer porra. E quando o Doutor e o Ian sacam, porque isso é muito legal também, que o Doutor ele não resolve tudo sozinho. É, hoje em dia, a gente fala do lance do Deus Ex Machina, que ele é o ser o quase que onisciente, né, de tudo. Mas o Doutor ali tem uma hora que ele fala, eu não sei o que tá acontecendo.
Vou até te interromper, porque realmente concordo e acho muito legal o fato de que são quatro cabeças pensando. Então, assim...
Não, são três pensando e uma gritando.
Mentira, a Susan não, ajuda pra cacete.
Sim.
Nossa, e se a gente fizer assim? Ah, então tem a ver com a energia eletromagnética?
É a parte educacional,
sim,
né?
Sim, é a parte educacional, mas você vê. A Bárbara, então eu vou usar lama aqui pra fazer isso aqui.
Fazer lama.
Ah, e você pega e faz isso aqui. Hoje, na série moderna, é tipo assim, o doutor vai lá, já sei como fazer. Aí a companion, como? Não, confia em mim, eu sou o doutor, eu sei como fazer. E tipo, gente...
Tá, e o que eu faço? Aperta esse botão aqui, segura isso aqui.
Pois é, a companion não faz parte da solução do problema.
Sim.
E na série clássica, bom, não vou falar na série clássica, mas nesse episódio, e a era do primeiro doutor, cada um fazia um pedacinho, era legal, era colaborativo, sabe?
E é engraçado porque são sabedorias distintas, né? Porque você vê...
E complementares.
Tipo, o doutor, ele tem a sabedoria dele de um velho, ele sabe muita coisa... A Susan, ela como é uma criança, né? Tipo, ela grita muito em toda aquele. É uma,
né,
adolescente.
Uhum.
Você vê que é um lance muito mais emocional.
É.
Porque quando os Taus chegam pra ela, o cara fala. Ele chega pra sociedade dele e pergunta: você falou com essa menina? O que rolou? Ele falou: sim. E eu dei o casaco pra ela, não sei o quê. Ah, e os outros? Aí ele fala: se forem tão bem intencionados quanto ela, eu já confio de graça neles.
Sim.
O lance dela.
Cada um tem uma qualidade.
Tem uma é quase como uma guilda de RPG, né? Cada um tem uma classe, cada um sabe. É especialista em uma coisa. Uhum. Um saca mais da natureza.
Eu sou o Bárbaro.
Sim. É verdade, temos a Bárbara e o Bárbaro está gravando com a gente.
Tá vendo?
Não, mas
por isso, gente.
Não. Mas não, é legal isso, né? Você vê que não é, as coisas não estão nas costas do doutor só.
Uhum.
Tanto que tem momentos que eu até brinquei, tem. Tanto no Unearthly Child quanto nesse, que o Ian, ele é mais o doutor do que o doutor, se a gente comparar com o personagem hoje, né, cara?
Com certeza.
Sim. Não, o Ian, ele funciona como doutor, o nosso doutor de hoje em dia, porque ele é o homem da ação.
É.
Ele é o jovem, ele tem as skills. Por exemplo, no sexto episódio desse arco, ele tem uma sequência inteirinha do Ian com os Taus descendo na cidade subterrânea, em que eles usam corda, eles fazem isso, eles fazem aquilo. O doutor mal aparece nesse episódio,
né,
sabe? Ele tá preso lá com a Susan e o Ian tá lá com a Barbara e com os Taus fazendo toda a ação acontecer, cara.
Não, é engraçado. O doutor, ele funciona como um cérebro só ali. Ele não tá botando tanto a mão na massa, assim. Você vê que, por exemplo, na hora lá que, já seguindo a linha de continuidade que a gente tava falando, a Susan volta com o casaco e tal, eles ficam na cela e eles começam a dizer, não, a gente precisa sair, a gente precisa dar um jeito, né? E aí vamos lá, vamos analisar. E aí tem todo o episódio, cara, é quase todo num cenário só, eles conversando, tipo, como é que vai abrir? Ah, a porta abre como? Ela abre na diagonal. É. Então, se a gente botar um negócio aqui, ela não vai fechar todo, ele vai voltar e a gente consegue atacar. Ah, mas eles não podem ver a gente fazendo isso, então a gente tem que tirar a câmera. É. Aí, é muito bom que a sequência que é um pulando nas costas do outro e arrancam, e os Daleks ficam na dúvida, tipo, será que eles arrancaram sem querer, na briga? Aí o outro, não, foi de propósito, tipo... Eles
e pensam, os Daleks, né? conversam isso.
Tem uma linha de raciocínio, não é tipo simplesmente, igual, fez, né? Isso, pá, pá, pá.
Exato, eles não são uníssono.
Não é uma consciência só, cada um é um, e não, vamos construir o nosso raciocínio e falar, tá, beleza, segundo o que conversamos aqui, eles estão fazendo isso, isso por causa disso.
É. Muito legal.
É, e aí eles entram, eles fazem esse plano de ação pra vencer do Dalek, né? E é muito engraçado que a ideia é tirada do nada, porque além... Né, tem, a gente tá falando das funções, né, tem o Dalek maçariqueiro, tem o que tem a garrinha, tem o que fica no computador, e tem um garçom, né, cara?
Tem
um que é
engraçado. Dalek
que
bandejinha, já é meu preferido.
Eu acho que ele nem tem o desentupidor, né? O dele é a bandeja direta, ou é o desentupidor grudado na bandeja, porque ele vai levar água e comida pra eles. É um Dalek de gente fina, né?
Aqui está, pronto.
É, não, ele é muito... Aqui está pronto, justamente.
E assim, ele não maltrata, ele não faz nada, ele só fala, pegue a comida.
Eu tô alimentando os prisioneiros, né?
Uhum. E detalhe, ele não fala, coma. Ele fala, pegue a comida.
Tá aqui, né?
Tá aqui.
E é muito engraçado que aí eu fico pensando, caralho, tudo bem, eles não têm móveis, eles têm só o móvel pra menina escrever a carta, pá. Caralho, eles têm prataria, eles têm louça, cara, pra dar comida pra eles, eles dão água. E aí a gente vai descobrindo que, qual é o grande lance, né? Quando teve a guerra... É, tinha essas duas sociedades que tinham papéis completamente invertidos, né? Os Daleks, eles eram pensadores,
os professores,
eles eram professores, os filósofos, e os Taus eram os guerreiros. Quando deu a guerra, inverteu isso. Os Taus viraram os fazendeiros, eles foram se isolar no meio do mato, enquanto os outros, que eram pacifistas antes, viraram guerreiros e ficaram com toda a tecnologia. Uhum. Né? E aí você vê que eles estão passando, os Taus estão passando por uma puta de uma crise de comida, tá acabando a comida, o solo é estéril, tem um monte de coisa. E os Daleks, eles estão plantando comida, eles têm luz artificial do sol, eles conseguem plantar comida, eles têm água potável. E você pensa, caralho, pra quê? Como o Daleks vai comer essa merda?
Por que caralho vocês estão desenvolvendo essas tecnologias?
A não ser que eles abram a tampinha e a Lulinha lá saia pra comer, né?
Eu tenho uma teoria. Sabe aquela teoria, a grama do vizinho é sempre mais verde? Ah. Então, os Taus estão lá na merda. Não tem água, não tem comida. Eu vou plantar, fazer comida, vou ter água.
Só pra sacanear.
Só pra sacanear. Fala, você quer? Eu tenho! E não dou!
Né? Não tá tão longe da realidade, eu acho. Porque, na verdade, eu sinto que eles estão usando essa comida e essa água. Eles sabem que os Taus precisam.
Uhum. Moeda eles de troca, né?
Não, acho que até como moeda de troca. Porque você vê que os Taus têm o lance anti-radiação. Uhum. Ou até como o desculpa. Isca, né? Ou até como desculpa pra isso, ou pra iniciar uma segunda guerra com ele. Não sei. Mas tem um propósito, sim.
Sim, até porque você pega. Tem a sociedade dos Taus, ela, assim como a dos Daleks não era uníssona, né? Eles têm questionamentos, tipo, mas se eles estão plantando comida, às vezes é pra dar pra gente. De repente eles querem ficar de boa, tem tanto tempo isso, né?
Tem, cara? Um personagem que, inclusive, acredita nisso e vai lá falar com os Daleks.
Sim.
E os Daleks fazem o que eles fazem.
É, porque os Daleks.
Matam o cara!
Na verdade, os Daleks, eles meio que. Como é que é lure em português?
Atrair.
Eles atraem a galera pra poder fazer atrocidades, né?
Isso.
E esse cara é só o primeiro que roda por bobeira, né?
E não se enganem, por mais que a gente tenha falado, os Daleks, eles não pensam como um só, eles têm seus questionamentos, eles conversam bastante e tudo mais, eles não deixaram, desde o The Daleks até o último episódio que tivemos até então dos Daleks, eles não deixaram a crueldade deles de lado.
Jamais,
em nenhum momento.
Não.
Ele tinha uns esquemas, fala, vamos atrair eles, vamos pegar, porque pode ser muito bem isso, fala, olha, vamos usar como um método de troca, ou até como isca, fala, beleza, a gente pega o que a gente precisa. A gente pegou o que a gente precisa, beleza. A gente destrói isso aqui que a gente fez, tô nem aí, mata todo mundo e acabou. E,
inclusive, dá a entender, né, porque a gente tem o lance de, peraí, os Daleks são robôs, os Daleks... Não, eles não são, eles são seres vivos, orgânicos, que estão presos dentro daquela carapaça que eles desenvolveram por conta da radiação.
Mas a gente só sabe disso... Lá pro meio do
não,
arco.
Mas, então, não era o primeiro episódio.
Esse conceito é até desenvolvido mais pra frente.
É, mais pra frente em Doctor Who tudo acaba sendo mais desenvolvido.
É que,
né?
A gente tá vendo The Daleks já com toda a bagagem de série moderna, já com toda... Mais série clássica a gente tem Genesis. Sim. Of The Daleks lá no quarto bastante, doutor. É. A gente tem muitos arcos com... Gente, Daleks são o maior vilão de Doctor Who. Você pode ver. Toda temporada tem episódio com o Dalek.
Pelo menos um.
E quando, não tem, e quando demora muito,
assim,
dá merda.
O Dalek é mais importante que o mestre. O Dalek aparece em todas. O Dalek é o arqui-inimigo, é a nêmesis do Doutor. Assim. É. Isso não tem discussão. Então, assim, a gente vê... A gente já vem com um conceito super cristalizado de Daleks, né? E a gente vem assistir esse arco... E, cara, os mesmos conceitos estão ali. É legal. Isso da crueldade. Tipo, chega uma hora que a Susan se questiona. Pô, mas... Eles bem que podiam ser legais, eles não precisam. Parem! Vocês não precisam fazer isso. E eles falam, não, nós temos que destruir o inimigo. Tipo, é aquilo, não,
e sabe,
cara.
Que
é
engraçado? A gente
isso
pega...
faz parte deles.
Hoje em dia,
desde
aparece,
sempre.
Aparece um Dalek, você sabe automaticamente, você não pode zoar um Dalek, você não pode brincar com um Dalek. O Dalek, ele é um... É como se fosse um animal selvagem. Você não bota sua mão na boca de um lobo, entendeu?
Sim, ele é um lobo.
E eles são, cara. Exatamente. Mas a gente tem nesse primeiro arco, né, quando eles pedem pra Susan escrever, porque, veja bem, eles... Precisam que alguém escreva, porque eles não tem como escrever, né? Não tem mão,
eles não,
né,
tem,
cara?
Gente, a gente tem um desentupidor ou uma batedeira.
Não, eles têm.
Tá aqui, não
sabe. É muito engraçado que eles têm. O desentupidor eles usam pra tudo,
eles,
né?
Eles são bem úteis.
É, no banheiro também, né?
Pois é. Poder...
É engraçado que eles mexem os painéis tudo com o desentupidor e assim, como não tem polegar opositor, né? É só eles batendo com o desentupidor nas coisas, né? Muito engraçado.
E depois, até mais pra frente, eles se desenvolvem um pouco, ao invés de ficar batendo nas coisas, tem uma esfera que eles encostam o desentupidor e gira. Gira pro lado, gira pro outro.
Pois é. Não, mas quando eles chamam a Susan pra escrever, a Susan ri da cara deles uma hora, que eles falam, ah, escreve aí, faz essa porra aí. Aí ela vai e escreve assim, a gente tem a luz solar artificial, a gente tem as comidas, a gente tá afim de ficar numa boa com vocês. E assina aí. Aí quando ela assina a entrega, ele pergunta, o que está escrito aqui? Qual é essa última palavra? Ela, que última palavra? Ele, Susan. E ela solta um riso na cara deles e eles falam, o que é isso? Ela, meu nome. E não acontece nada, não é como se eles fossem... Hoje em dia, se você olhar torto pra um Dalek, você já toma um extermínio na fuça, né, cara?
Já era.
Avada Kedavra?
É, o Avada Kedavra, cara. É engraçado isso, como o conceito dessa maldade dele ser uma coisa quase que automática, ela veio com o tempo. Naquela época, eles davam uma racionalizada, tipo, ah, ela tá rindo, tudo bem, eu preciso dela, mas ela tá rindo, não é... É porque é engraçado eu perguntar o nome dela, né? É louco isso.
Mas eles
tudo
não
bem.
Têm mais isso.
Tudo bem, ela vai dar risada, depois eu mato ela, tá tudo certo. É. E aí a gente... Vai, pode falar.
O ponto alto desse episódio, pra mim, foi Ian entrando no Dalek.
Sim, a gente tem o primeiro Into the Dalek nesse episódio, né?
Se vocês acham legal a Clara dentro de um Dalek... Na verdade, a Clara é até mais legal, porque quando ela fala, eles falam coisa diferente e tal.
O conceito porque, é diferente.
Porque o Ian, o que ele fala, acaba só saindo com voz de Dalek.
Mas isso aí
é tão legal!
Então, isso dá a entender que é uma...
Esses uma
Daleks,
não,
esses Daleks são eram de um modo que você falava e saía a voz, né? Dá a entender isso? Talvez os mais pra frente, não, ele já era ódio automático, né?
E na verdade, uma pequena correção, na verdade, tipo, não é o que você fala, sai exatamente a voz de Dalek. Sai a sua voz ligeiramente metalizada.
Dentro meio sintetizada. Casca,
Tanto que eles até falam, o Ian entra lá e fala, ah, então, beleza, tô aqui
apertado,
dentro e tal.
Né?
É apertado e tudo mais. Ele, não, pô, você tá falando muito normal, fala mais como o Dalek.
Você acabou de ouvir, né?
Aí ele começa a fazer mais assim, fala, beleza, passa.
Tá passando, porque ele tem que enganar os caras, que ele é um deles,
pois
né?
É, quando a gente faz esse plano de ação pra fugir, né?
O lance dos Daleks serem assim hoje em dia tem a ver com a Guerra do Tempo, eu acho.
É, também. Não, tem a ver com aquele lance do ódio, que eles... Isso, na verdade, vai começar a ser inserido no episódio lá do Gênesis, né? Que é o trabalho, todo Dalek, ele tem ódio, ele morre de medo, por isso que ele tá sempre gritando.
A gente não tem conceito de Davros ainda, né? Então...
Inclusive, rola um leve retcon de como é a Gênesis dos Daleks, por
é
conta
verdade.
Desse episódio.
Inclusive, o doutor, nessa hora, ele fala a Susan encontra os Taos, os Taos explicam a situação pra ela de que, ó, rolou uma guerra, não sei o que, Daleks e Taos. Aí o doutor fala...
Daleks e Taos.
E aí o doutor fala, acho que é o doutor que fala, que antes eles eram conhecidos como Daos.
É, então.
Não Daleks.
É, ou porque mais pra frente, no Gênesis, a gente descobre que eram os Taos e os Khaleds,
os
né?
Os Khaleds.
E aqui nesse não.
Não,
mas
é
até
Daos.
Aí eu entendo que pode ser algo, por exemplo, a gente tem a pessoa que... ele é um alemão e ele é um germano. É a mesma coisa,
talvez
de
seja.
Forma diferente, entendeu? Vocês viram que eu não botei no plural pra não poder falar alemão, alemães, alemãos, errado. Né?
É alemães.
É sim, eu sei disso, mas só pra dar garantia.
Alemãos, alepés, alecabeça.
Não, então, é legal, porque assim, parece que a gente tá rodando só na mesma cena, mas é porque o lance é o seguinte, são 7 episódios, a gente discutiu isso bastante ao longo de reassistir, né, ou no caso da Thaís assistir, que isso poderia ser resolvido no máximo dos máximos um two-parter hoje em dia.
É, porque o lance é que o arco dos Daleks, eu sinto que ele tem duas partes grandes, né? A gente tem a parte em que eles descobrem a cidade, eles vão explorar a cidade e eles finalmente saem da cidade. Beleza, a aventura acabou, tá resolvido.
Só que não.
Existe uma resolução. É. Aí ele fala assim, beleza, vambora, bora pegar a tarde e...
Puta, esqueci a chave.
É. Não, o lance...
Ele esqueceu aquele dispositivo...
Não, eu sei, mas é tipo assim... Ei, pegou a... Putz, esqueci a chave do carro, deixa eu voltar lá.
O lance é que eles acabam deixando a pecinha...
Que o doutor tirou da tarde.
Que o doutor tirou da tarde. E o Ian pegou essa pecinha. E o lance é que os Daleks inspecionaram o Ian e eles roubaram a pecinha. Então, qual é a segunda quest? Qual seria... A parte 2. Voltar lá pra recuperar a pecinha pra ir embora.
Sim.
É, essa é as duas motivações. A primeira motivação é sair de lá. A segunda é voltar lá, pegar a pecinha e sair.
Inclusive, me corrijam vocês dois se eu estiver errado, porque eu, na verdade, eu sei que isso acontece, mas eu não sei se é nesse arco ou se é no remake do Peter Cushing. Que, na verdade, ele só foi. Ele não precisava de Mercúrio, né? Ele fingiu que precisava de um negócio só pra ir pra cidade. É nesse, né?
Não precisava de Mercúrio.
Não precisava. Ele só desencaixou a peça e falou, olha, tá precisando porque tá vazio. E eu lembro, eu assisti já faz um tempo e eu lembro muito bem aquela... Ah, não, beleza. Mas a peça tá aqui comigo. Tipo, não deu nada, não precisava. A gente foi lá e quase morreu de besta. Todo mundo fica puto.
Por egoísmo, né?
Porra, meu.
E aí, qual é? Porque beleza. Ele quer explorar.
Beleza, dá a peça aí. Ah, então tá. Ele enfia a mão no bolso e, tipo, ele arregala o olho, tipo, fudeu. Cadê?
Inclusive, palmas para as interpretações do William Hart. Tem umas caras e caretas dele, né, cara? É muito bom.
Gente, a piscadinha que a Susan dá...
É foda.
Quando o Ian tá dentro do Dalek...
É.
E aí ela... Ó, vou dar um chutinho aqui nele, mas vocês sabem que é o Ian! Cara, ela quase olha pra câmera, na verdade. Ela tá mandando isso pra Bárbara e pro doutor.
Sim.
Ela dá uma piscadinha. Cara... Carol Ann Ford, você é um rasgo.
É muito legal que a gente vai ver.
Né?
Como esse
e ela era muito fofinha, né,
ela era
cara?
Muito bonitinha. E ela com o William Hartnell era muito bonitinha, né, cara?
E o legal é que eles eram amigos na vida real. Eles ficaram muito próximos,
sim,
né?
Sim.
E quando ele faleceu, em 70 e poucos, ela ficou bolada, cara. Ela ficou mal. Eles se apegaram bastante.
Sim, assim. Sim. Enfim, mas é legal porque como esse é um episódio, é o primeiro episódio com o Daleks, né, da história, o primeiro arco, enfim. A gente tem muito... São coisas meio embrionárias que a gente vai ver que vai sendo trabalhado na série ao longo, por exemplo.
Mas que nasce aí, né?
O que tem dentro dos Daleks? A gente não sabe ao certo nesse episódio.
Eu achei que ia aparecer.
Então, porque a gente vê quando eles travam o Dalek...
Né? A gente fica achando que vai aparecer.
É, e eles abrem a carapaça, né? O topo. Na hora, o doutor e o Ian, eles botam as meninas pro lado. Ah, fica ali olhando a porta, vigia aí. E eles olham, puta, tem um bicho aqui. Pega o lençol e vamos tirar. Aí eles tiram, o Ian entra, e só depois a gente vê que dentro não é como se fosse um humano. É uma garrinha, né? Não é um polvo ainda. É uma patinha que tá ali.
É um monstrinho, mas não dá pra ver o que é direito.
Mas então,
né?
Olha que legal. A gente fica anos até conseguir ver que é aquele polvo, né? Só na série clássica mesmo demorou a aparecer. Esse tempo todo as pessoas ficaram, caralho, como será esse bicho
lá
dentro?
O que tem?
Ninguém sabe.
Ninguém sabe.
É muito louco.
E pra quem só assistiu a série moderna, fala, ah, não, mas já foi mostrado o interior dos Daleks e nunca um humano caberia ali. Porque, tipo, só tem espaço pro Zé Polvinho lá dentro.
Sim.
E ele mexe em todos os controles, enfim. Só
com
que,
os tentaclinhos dele.
Com os tentaclinhos dele.
Mas a Clara entra também, né? Não sei como é que funciona.
É, mas...
Convenientemente
a
cabe.
A Clara é pequenininha, mas mesmo assim.
Não, e outra, a gente tem que lembrar que na vida real tem uma pessoa ali dentro, né? O piloto de Dalek, ele tá sentado na cadeirinha mesmo ali dentro, né?
Sim. Cara, então eles pegaram, tiraram o cara de lá de dentro pra entrar...
Provavelmente nessa cena era o Ian, era o ator, né, controlando o Dalek andando ali, né?
Eu não sei se precisa ser uma pessoa menor, o Ian era altão.
Ah, sei lá, cara, só sei que é muito maneiro porque...
Eu não sei, eu não
sei. O conceito, né?
O Dalek, ele é grandão mesmo.
Ainda quero fazer um cosplay de Dalek, tipo,
sim,
eu sentado lá.
Com um triciclo, né?
Tá maluco.
Exatamente o que eu pensei.
Sim, exatamente o que eu pensei nisso também.
Deve ter
um triciclo, na
certeza.
Real.
Enfim,
provavelmente.
Mas é legal, porque você vê que o Ian, ele não sabe dirigir, ele tem que ficar carregando, é o maior reboliço pra eles conseguirem sair. E como a gente já adiantou pra vocês, eles têm que voltar porque esqueceram só a peça mais importante da tarde naquele momento ali pra eles, né?
E uma coisa muito interessante de se notar é que, assim, os Taos, eles têm um papel super importante nesse arco, que eles não aparecem mais em Doctor Who quase nada, né?
Um pouquinho.
Tipo, série moderna não existe tal, assim.
Apareceu só nesse episódio.
E eles são super legais, a roupa deles é muito boa.
É, eles apareceram no episódio do Capaldi ali, aquele pouquinho
não,
só.
Não, mas assim, já em guerra, tipo, não sim. é aquela... Porque a gente
sociedade
viu,
não é mostrada.
A gente viu uma célula da sociedade.
É, no Gênesis tem também, no Gênesis
né?
parece.
Que eles têm aquela roupinha cheia de... coisinhas redondinhas,
é, tudo
né?
furado, e tem uns coletes
é,
de espuma.
Tem umas troças em EVA, assim, sabe assim?
Não, é muito tosco. Bem, baixa produção é isso.
Bem baixa ah. produção, sabe?
É, mas é, a série clássica toda é baixa produção.
E o interessante é ver que a ação dos episódios 6 e 7, se fosse... É, tem ação? Pois é.
Não, tem.
Caralho, eu acho que eu vi outro
porque
arco.
Assim, na puta, série moderna, cara, se
puta merda.
Fosse a série moderna, ou não existia, tipo, ah, beleza, eles já saíram de lá.
Ou ia ser muito rápido.
Ou ia ser muito mais rápido. Porque eu ia dizer, ai, meu Deus, aqui é uma passagem que não volta mais. Pega a corda. Aí vai lá, a primeira pessoa pega a corda. Ai, meu Deus, eu caí. Caiu.
E morreu.
Aí a Bárbara, ai, foi culpa minha. Que...
A ali, Bárbara que
aliás,
já tá de rolinho com o maluco lá.
A Bárbara... Galactus,
Galactus, né, Galactus.
Né,
Galactus.
A Bárbara, Galactus, gente, já rolou um flirt. Galápagos. Já rolou, tava rolando um flirt. E eu, que sou shipper das coisas, eu falei, não, tô vendo coisa de... Tô vendo pelo em ovo,
demais,
tô vendo pelo em ovo.
Tô procurando chifre cabeça de cavalo.
Eu tô vendo...
Pata em polvo de
e dar, menina, porra. Não é que o meu shipper era Kenon?
É verdade. Tararara. Aliás, Ian Talarico, né, cara?
É,
porque ele
tem que prestar atenção,
ali, cara.
Tem que prestar atenção.
Mais empata que Susan.
Ele mandou... Ele, o Ian, puta Talarico, porque ele ficava... Ele tava já sentindo a maldade da Suzy, da Bárbara, que queria dar uns cata no Galactus, que não é Galactus?
Ganatos!
No Ganache? Ela
Ganatos!
Queria, ela queria dar uns cata no...
Galactus com Ganache.
Ganache, é um Ganache de
que
Galactus.
Que delícia, né?
É, então, ela queria dar uns cata no Ganados e o Ganatos tava correspondendo e o Ian já tava na maldade também. Ele ficava mandando a Susan pra interromper, pra ficar no meio.
Pô, meu, eu vou ficar na mão?
Não!
E aí você vê que o cara... Ai, todo cuidadoso pra cima dela. Aí ele cai, ela... Ai, meu Deus, a culpa foi minha.
Desculpa.
Não sei o quê, não sei o quê.
Esses seus músculos estão todos sujos de poeira. Desculpa,
ai,
deixa
Deus.
Me limpar.
Ai,
meu Deus, sua camisa rasgou.
Gente, vocês estão falando de 1964.
Isso é um escândalo do caralho, né?
Escândalo. É.
Escândalo.
E aí, essa ação, ela demora muito pra acontecer. Por quê? Eles descem nessa caverna, eles andam um trecho, existe um questionamento de um dos taus lá, ai, não quero, tô com medo, não sei o quê. Aí, ai, agora precisamos pular, tem 6 negros lá. E o episódio mostra um por um,
e
preso
as palhas,
na
né?
corda, pulando, não sei, gente, não precisa mostrar nada disso, sabe?
Mas a gente fala isso porque a gente tem uma visão de como é hoje em dia.
Exatamente.
Naquela época a narrativa era completamente
era
diferente.
Era a narrativa televisiva dos anos 60.
Que na verdade, gente, tudo isso era pra ilustrar que, tem uma passagem secreta por dentro das montanhas, por trás da cidade, pra entrar na cidade dos Daleks.
É.
E é uma passagem, tipo, ultra mega secreta. Os próprios Daleks falam, mas tem, eles não estão entrando por aqui. Tem alguma outra entrada? Tem aquela outra entrada lá.
Do lago,
lago cheio de coisa.
O lago fudido radioativo que o Ian lava o rosto, né?
O Ian lava o rosto naquela água!
O professor mais erro ela que tem pra essas coisas,
na
né,
verdade,
cara?
Eu elaborei uma teoria de que o Ian e a Bárbara não envelheceram, né? Pra quem sabe, eles não envelheceram. É. Por causa desse lago radioativo aí. Esse lago radioativo aí.
Diz a lenda. E, gente, toda essa cena, toda essa lentidão de... pula um, pula outro... Tudo isso é pra mostrar que, nossa, realmente é uma passagem secreta e é difícil passar.
Acabou.
Não precisa.
E os Daleks não passariam, a não ser que eles já fossem voadores, né?
É verdade.
Temos Daleks voadores.
Não, eles até conseguiriam passar se eles não fossem ligados à cidade, né? Aos metais da cidade.
É, exatamente. Enfim. E assim, fica...
Mas é uma cena que o quê? Resolveria uns 10 minutos hoje em dia?
Que 10?
Muito menos.
Não, todo o lance da caverna, não só o pulo.
Tá.
Uns 10 minutos.
Essa resolução de que existe uma divisão. O doutor e a Susan vão com o causazinho principal lá. O líder dos Taus e a mulherzinha dele.
E a mulherzinha bonitinha.
Eles vão por cima.
Sim.
E quem vai por baixo? O resto dos Taus, o Ian e Bárbara.
É, porque é muito legal esse lance.
Tá acontecendo em paralelo, né?
Todas as ações que a gente vê, qual o grande lance, né? O Ian, ele tá instigando a galera a meio que começar uma segunda guerra. Não é nem uma guerra, porque a gente
levante
tem...
de armas.
É uma revolução mesmo, né? Porque a gente teve essa guerra civil que destruiu o planeta, né? E agora ele tá fazendo o quê? Sobrou esses 20 negros aqui. Cara... vocês têm que dar conta daquele bicho, senão vocês vão viver nessa vida de merda pra sempre.
Revolução comunista!
É, a revolução calista, né? Talista.
Não, e os Taos, eles estão assim, tipo, não, cara, a gente já entrou em guerra, a gente já se ferrou.
A gente não é bom nisso, né? A gente faz inteiro.
A gente se vira, a gente... É. Ah, mas vocês vão ficar desprotegidos, tudo bem.
A gente
bem.
Come calango de ferro ali, gente, danado. É bom que tem ferro.
Exatamente.
Faz bem pro sangue.
Assim, não pros dentes.
Não, não dá nada, não dá nada. A gente tá de boa. Tá de boísmo ali, né? E o Ian... Não, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que reagir.
Tem até alguns que falam, não, pô, mas isso tá errado, que não sei o quê, a gente tem que... Só que ninguém dá a cara pra bater. Ninguém vai lá e fala, não, olha, isso tá errado, vou lá dar porrada.
Tem o lance de que eles seguem o líder, e o líder ouve eles.
Tem um pajé, né?
Então, assim, não é ao Deus dará. Existe... Acho que todos ali estão com a mesma sensação. Não, a gente é fazendeiro, a gente não quer entrar em briga com ninguém.
Ainda mais eles que são armados até os dentes, a gente não tem nem pau e pedra, né? Uhum. Aliás, pedra eles têm, porque é o que eles usam, é engraçado, a máquina de matar do universo do Doctor Who, eles ficam tacando pedras, taca chinelo, taca...
Taca chinela!
Taca tudo, cara. Esse
taca graveto petrificado numa armadura aqui.
Podia ter tacado um lagartão, lagarto de ferro lá, porque dava uma porrada boa, né,
aquele
cara?
Lagarto de ferro, ó.
Não, eles comeram aquela
arma
porra,
de guerra.
Mas meu, o lance Deus. É que a gente vê todas essas cenas de...
Pior que não dá nem pra fazer fogo, teve que comer cru.
Pois é.
Que bosta.
Fica lambendo, né? Ou você bota na água fervendo, né? Porque
no rio radioativo.
Tem o rio radioativo, aí você dá... Porque eles têm fogo, a gente vê que eles têm a tecnologia pra fazer fogo. Faz o fogo, bota ali a radiação, já dá um revertério junto na água. Você bota os pedaços do calango ali, o calango de ferro, e bebe a sopa, tipo o pessoal que não tem, né, que é muito pobre, tá, faz sopa de pedra, tipo essa parada, cara.
Sessão de culinária com Fred Pavão.
De culinária de animais, de
culinária Ruvian com Fred Pavão.
Não, pô, essa é a iguaria de hoje, é o lagarto de metal de Scaro.
Ai, que delícia, vamos aprender a preparar. Podia ter um programa no GNT, né?
Caralho, podia ter uma palmirinha de tal, né, cara?
Podia, super podia.
Com um fantoche de boneco lá. É pra ver ou pra comer? Não, mas enfim, a gente tem todas essas cenas de ação que não são de ação, né? Que vai e volta, desce a corda, e isso leva dois episódios quase. E aí a ação
pra
mesmo,
quê, né?
As cenas de ação é curtinha, né? É ali, olha, tem nada, agora tem tal, taca pedra, cutuca com graveto, pronto. Você
sabe
aí tem...
onde aconteceu mais ação ali? No beijo, cara.
Que é a última
sim
cena,
que foi,
né?
Porra,
a gente tem dois momentos importantes aí já arrumando pra esse final, que são os dois últimos episódios do arco, que é quando os Daleks ficam doidões, eles entram numa arte de trip foda, né?
Maravilhoso!
Help!
O lance da radiação, né?
Sim.
O lance é que parece que eles precisam da radiação pra sobreviver.
Não, eles precisam da cura lá da radiação pra não precisar ficar na casca.
Isso, e aí eles ficam doidões por causa disso... Não.
Rola um acid trip, cara.
Quem tomou o anti-radiação dos Tals que começa a ficar muito louco,
qual o lance?
Não é?
A gente tem toda essa verdade de que os Daleks estão presos ali contra a radiação e eles querem essa cura. Só que a cura pra eles já estão tão enraizados nesse lance da radiação que quando ele toma, ele fica doidão, né,
porque
cara?
Porque ele precisa da radiação pra viver.
Aquilo ali, pra ele, faz mal, né? O remédio, ele evoluiu de um jeito tão diferente dos Taos, porque a gente tem muito isso
claro,
né? É uma
mutação, né?
Eles chamam os Taos de aberrações e tal, mas
os Taos são
humanos normais. Eles são os monstros. A biologia deles já arrumou pra um lado tão diferente que... A cura faz mal pra ele. E aí a gente tem essa cena do Dalek doidão, que é muito boa, que tem inclusive uns planos em primeira pessoa. E tem a cena da briga mesmo, que é quando tem todo aquele questionamento. O Dalek, ele pede, ele implora, né? Ele fala, não, eu vou morrer, não sei o quê. Será que eu vou sobreviver? O doutor fala, não sei. Ele olha pra cima, morre com a lunetinha pra cima.
É poético, né? É poético.
Mas também é um massacre do caramba. Que, taca pedra, os Daleks atiram, mata tal pra caramba. Mas no final, tipo, sobra, sei lá, uma meia dúzia de tal.
Dá a entender, o doutor fala, vocês estão começando...
Abaixas, né?
Os
Daleks tudo caídos já.
Os Daleks todos da cidade ali.
Exterminados.
Todos os da cidade. Os Daleks da cidade, eles foram derrotados, né? A gente tem isso. Os equipamentos, a tecnologia deles de do sol artificial, de criar comida, os, vira loot dos tals, né?
E é, a Susan fala, vocês podem aproveitar isso aqui.
E aí o doutor entra todo questionamento, uma parada de se pensar, né? Que o doutor fala, vocês estão tendo uma oportunidade que quase ninguém entende, começar do zero.
Isso.
E o cara fala, ah, fica aí com a gente. Ele falou, não, eu tô velho, eu não sou mais um pioneiro assim. Quem sabe um dia eu vejo seus netos, eu vejo como a sociedade cresceu.
Evoluiu.
E aí eu
fico, talvez, né? Eu more com eles.
É, então, ele chega a flertar com essa ideia, né, cara? É engraçado.
Eu vou voltar pra esse cara aqui qualquer dia pra ver como é que ficou as coisas.
É, melhor não, né? Porque se
aí, aí quando ele volta, ele fala, puta merda, velho.
Não devia,
puta
ter ficado,
vida.
Devia ter ficado a última vez que me chamaram, né?
Pois
cara?
É,
deixa
cara.
Deixa pra lá, né?
Não, mas é bacana isso, porque tem várias coisas assim que chamam bastante atenção, tipo o lance que quando o raio do Dalek atinge é o mesmo efeito de hoje em dia, né? As cores ficam invertidas.
Uh-huh.
Só, claro, não aparece a caveirinha, não tem verde porque é tudo preto e branco, mas... Os efeitos, eles persistem até hoje, né, cara?
Sim.
Fica como uma menção ao que era.
A forma como eles falam, todo o conceito deles, o lance do raio, que é ao contrário, a coloração, tudo nasceu ali. É. E continua, gente... até hoje. Isso aqui é muito legal, né?
É. E é muito simples, mas a mensagem fica muito clara, porque do nada ele atira, a cor inverte e o cara cai. A mensagem tá muito clara, fala, beleza, quando a cor inverteu, é o raio mortal que morreu.
Já era,
E aí, toda vez que você vê isso em seguida, você sabe, o cara morreu.
E você fica
o episódio.
E é engraçado, essa parte já, o sexto ou sétimo episódio já não era mais 63, provavelmente. Porque,
64.
Porque a gente falou, né, cara? São sete episódios, são sete semanas, né?
Isso,
são
dois
meses. E a série começou em novembro, então já tava já esse é meados de janeiro, né?
Isso, 64. Janeiro, acho que foi até fevereiro.
É, foi. Pegou um pouco de fevereiro.
É legal, porque você vê que tem esse... Por exemplo, a gente tava falando, era tudo mal feito, era tudo mambém, parecia o Boom. Mas você fica tão imerso na história que você fica com cagaço de dar um negócio quando o Dalek aparece.
Claro.
Quando a cor inverte, você começa a contar, puta, morreu mais um. Puta, morreu mais um cara.
É interessante, inclusive, falar sobre isso, né? O conceito do lance dos Daleks, tipo, eles são mortais. Começou uma Dalek mania no Reino Unido por conta desse arco.
Aham. Uhum.
Que foi, inclusive, o que deu gás pra fazerem os filmes lá do Peter Cushing em 64, 65.
Sim.
Foi por causa dos Daleks.
Sim.
Foi por causa desse conceito todo, que é um conceito, assim, que, na verdade, o Sidney Newman nem queria, né?
Ele não gostava de monstrão, né?
É, e que deu
ele queria uma coisa
certo.
Mais monstro. Ele queria mais uma coisa situacional e ele não teve, né? De cara, o segundo arco foi o que tirou ele do prumo dele, né?
Porque você consegue criar bons personagens, mas se você não dá uma boa nêmesis, eles não vão pra frente.
É.
E o Dalek puxou o Doctor Who pra cima.
Foi o que segurou o Doctor Who.
Exato.
Como falar, olha, beleza, não vai ser cancelado.
Dizem que tem inclusive aquela frase, né? Você conhece um bom herói pelos inimigos que ele tem, né? Então se você não dá um inimigo pra ele, se você não dá um Coringa pro Batman, se você não dá um Moriarty pro Sherlock, um Jerry pro um Tom, você não tem o astro, né?
E essa coisa de ser cancelado era real mesmo, porque assim, o budget era muito baixo. Inclusive no começo a BBC queria fazer só 4 episódios.
Esse episódio
que mostra.
Aí depois pulou pra 16. Aí depois falou: ah, não, beleza, os Daleks bombaram, pode continuar.
E aí você vê que assim, foi um risco que eles tomaram, né? Indo contra o que o dono da série queria. Todo esse lance de criar Bugatti Monster. Entrar com o conceito de romance nos anos 60, que era uma coisa, era super tabu.
Proibição.
Você colocar.
A Barbara
é
revolucionária.
Você colocar uma mulher
ser
pensante na série, resolvendo o problema, se embrenhando no meio do mato com outro homem.
Dois
e ela,
homens.
E ela tomar a iniciativa de beijar ele na boca.
E vamos
na
combinar
boca.
Aqui também, a roupa não era tipo um terninho fechadinho, bonitinho.
Ela tava se arrochando com um cara de pele com pele, entendeu?
A Bárbara é revolucionária.
Aí você vê que ele tá ali, ele tá todo pudico. Não,
uma mulher moderna e liberal.
Não, vocês estão indo embora. Aí eles ficam pertinho, a Susan vem daquela empatada de foda. E aí ela começa a entrar na tarde. Ele puxa ela e dá um beijo na mão. Ele não agarra ela.
Não.
E ela dá o aconcho nele.
É ela que dá o beijo nele.
Não, deixemos claro,
legal.
Não tem língua, não,
não
tem.
Não,
é um
beijinho.
Mas é um beijo. Você vê, é boca com boca.
Bom, você tá falando de 64, você não tá falando de 2014, sabe?
Exatamente. É muito legal.
Então, assim, é um episódio que arriscou, é um arco, né? Toda uma história que arriscou muito. Ela poderia ter dado super errado, poderia ter tido uma desaprovação tamanha. Mas foi o contrário, né, cara? Ela deu super certo e tá aí até hoje. A gente tem que agradecer
esse arco. Eu vou até puxar esse gancho, que é, assim, a gente, os criadores de Doctor Who e que estavam envolvidos no arco dos Daleks, que é Verity Lambert e Sidney Newman. pra quem não sabe, eles são os criadores de Doctor Who, né? Tem aí o especial, a aventura no, no espaço-tempo.
Time and Space.
Uma das melhores coisas que Gates fez, por incrível que pareça.
É, o Gates ele é muito bom em documentário, né? Em coisa histórica ele é bom.
E você vê que Doctor Who nasceu revolucionário.
É.
Porque a Verity era uma mulher, o Sidney Newman era canadense, ele não é, não é inglês.
Um dos caras de produção é o Waris Hussein, né? Ele é... Ele
o,
é...
o primeiro diretor.
É,
o primeiro diretor? Ele é indiano.
É indiano, árabe.
Indiano. Então, assim, ele é revolucionário. Que trio é esse?
Não, é um trio.
E ele
que...
é revolucionário por si só.
É um trio de outcasts, né, cara? Eles são completa. Ele é misfits. Eles são trio, fora da galera.
É um trio de pessoas que pensam lá na frente.
E é um trio que era super discriminado, né? Você vê, uma mulher não pode estar à frente de uma. Não pode ser showrunner de uma série. Um canadense.
Isso não vai dar certo!
Um canadense, um cara de um país lá da casa do caralho do Commonwealth, ele não vai fazer, ele não vai emplacar.
Ele não é inglês.
Ele não vai emplacar um show na BBC. Não. Esse cara, esse maluco imigrante, ele não vai saber fazer um trabalho direito.
Imigrante.
E um indiano, um moleque, dirigiu um aqui
moleque,
ali.
Moleque, ele tinha 18 anos.
Ele tá vivo.
Tá
cara.
Vivo, ele é. Mark Gates tirou foto com ele quando saiu o documentário. E assim, vou puxar esse gancho porque assim. Se Doctor Who começou tão revolucionário, por que agora não ser revolucionário? Botar uma doutora mulher, na verdade?
Então, Doctor Who.
Porque tá no cerne da criação da série, meu!
É, Doctor Who, ele é feito de quebrar estereótipos.
A primeira produtora já era mulher, caceta!
É, não, é você. Doctor Who é feito de quebrar estereótipos, de pular barreira, de usar da diversidade uma vantagem, né? Então, concordo com você.
Usar um dos primeiros grandes inimigos que se tornou o maior inimigo do Doutor, um saleiro.
É,
escolhas assim corajosas e certeiras.
Sim, e a gente tem aí o arco acabando, né, com essa o momento de felicidade.
Com esse momento da Bárbara revolucionar. Isso. Gente, é muita inovação, sabe?
E a gente tem essa caminhada no pôr do sol simbólica, né? Que tudo deu certo, teve festa, teve vitória, eles vão reconstruir a sociedade deles, ela teve beijo, teve tudo. E aí a gente se depara já com uma outra merda começando, porque isso era uma coisa que aconteceu na série clássica, né?
Muito.
O episódio, ele acabava, o arco acabava engatando no próximo, ele não acabava fechado, né? E aí a gente vai ver que o próximo arco é a beira da destruição, então
assim... The edge of destruction.
Acabou essa merda, mas tem uma outra merda vindo.
E essa
aí cabe
a
vocês.
Exatamente.
Cabe a vocês aí na casa de vocês, ou no trabalho, ou enfim, onde vocês estão, decidirem se vocês querem saber o que acontece em se vocês querem ver o que acontece em Edge of Destruction, ou se vocês querem ir para um outro arco qualquer. Cabe a vocês agora decidir se vocês são Team Fred, seguindo aí a linha do tempo cronológico dos episódios, para saber o que vai acontecer no Edge of Destruction, ver como o Companion entra, ver como o Companion sai, ou se você quer fazer como a Thaís e ver os arcos supostamente mais importantes e mais impactantes na série. Eu queria agora... O Bárbaro tá aqui, ele é o meio, né? Ele não é,
puxa
nem a minha
saco.
Opinião. Não é puxar saco.
Eu não falei nada.
Fala pra gente, você é time o quê nesse momento?
Olha, eu decidi, quando eu decidi...
Lembre-se que você é meu melhor amigo, você pode me machucar bastante. Não, tô brincando. Não.
Thaís, me ajuda, poxa.
Não, fala aí.
Quando eu decidi me aventurar por série clássica, eu fui masoquista e optei pelo lado do time, do meu querido amigo,
do tio Fred.
Mas admito, gente, pra vocês que querem seguir...
Coragem,
porque olha, em Marco Polo, que é um arco que vem logo mais, foi a minha primeira grande parada por causa de Recon.
Então, os arcos de Recon, eu tenho um planejamento na minha cabeça, quando for Recon, porque eles vêm muito seguidos, a gente fazer mais de um por episódio, porque eles são mais curtos mesmo, né?
Sim. E, puta, pior que Marco Polo são 7 episódios de Recon. Eu lembro que eu assisti o primeiro episódio, eu quase dormi.
Sim.
Demorei mais de um mês, acho que 2, 3, pra engatar no segundo.
Tá, então não, não.
É coragem.
Você tá assim, tinta isso, então.
O grande problema da gente ver na ordem é que eu acho que a gente demora pra avançar, pra chegar em pontos-chave da série. Por exemplo, a gente acabou de mencionar o Genesis of the Daleks, que é super importante pra história dos Daleks, pra história do Tom Baker, pra história do Doutor, pra história do Doctor Who. E assim, vai demorar muito pra chegar lá.
Talvez,
a gente
então,
tem
a gente
que
possa
lembrar,
criar um meio termo aqui, né?
A gente tem que lembrar que, por exemplo, a série moderna tem 13 episódios por ano. Na série clássica, eram 3 zilhões, era toda semana. É arco pra caralho. É episódio que... Cada arco tem uma caralhada de episódio. Não parava. Gente, era de janeiro a dezembro, vocês não estão entendendo. É muito episódio.
Se a gente seguir na ordem, a gente fecha a primeira temporada do William Hartnell em 2 meses, mais ou menos.
É, então, mas é demora, entendeu? Não, mas peraí. 2 meses, não.
Ah, não. 7 meses.
É um por mês.
É verdade. Seria um por mês, né? Daria uns 7 meses.
É um por mês, porque o nosso review de série clássica é uma vez por mês.
Sim, sim. Em qual semana?
Peraí. E a gente vai... Na terceira semana. E a gente vai pausar pra revisar a décima.
É verdade, é verdade. É, bem, eu não tô aqui tirando o meu time de campo, eu continuo apoiando o Team Fred, mas talvez a gente consiga criar algo no meio termo aí, né?
Pode ser.
Não fazer na ordem cronológica, mas fazer meio que tomos, né? Tipo, ah, vamos falar só sobre o episódio dos Daleks agora, então a gente vê o Gênesis, a gente vê o Invasion on Earth, a gente não vai vendo a caralha solta.
Pode
entendeu?
Ser.
Team Bárbaro!
Ou agora...
Team Bárbaro!
A gente pode chamar isso de Team Bárbaro, que aí, é o time meio termo.
É o time alternativo.
Olha aí, é o time do meio.
A gente pode... É que assim, eu imaginei quando eu falei, né, pra não ser na ordem cronológica, pode ser na ordem cronológica, só que pulando. Por exemplo, a gente não vai pro sétimo doutor agora.
Tá.
A gente segue. Quais são os arcos-chave do primeiro?
Vamos ver o que a galera aí
mas
em casa...
Mas não todos, principalmente por causa de recon.
Sim, vamos ver como a galera em casa vai decidir, se eles querem esse meio termo do bar, se eles querem o meu, se eles querem o seu. Vai ficar a critério deles. Mas, claro, tem duas coisinhas aí que eles têm que fazer ainda, antes da gente entrar nas nossas notas. Aliás, eu vou até puxar a nota antes, para poder seguir minha linha de raciocínio. Eu vou perguntar pro Bárbaro primeiro, porque geralmente é assim, né?
Sempre.
Eu abro e até fecha.
Primeiro...
Numa nota, ó, na nota ali, eu vou puxar de 1 a 10. De 1 a 10 metros de cordas usados para passar do penhasco.
Vixe!
Lá.
Ixi, Maria.
Qual a sua nota pro arco de Daleks, esses 7 episódios aí que pegou de 63 a 64 com o primeiro doutor, Susan e Bárbara?
Foi de dezembro até fevereiro, mais ou menos. Olha, é um arco que, como falamos, tem seus problemas de lentidão, não é um arco que é o tempo todo ação, é o tempo todo pensamento, mas assim, ele tem muitas coisas boas e, claro, introduz o maior inimigo do doutor até hoje. Então, eu não vou dar um 10, porque seria injusto, mas também não vou dar um 1, porque seria muito injusto.
Sim, claro.
Então, darei um 8,5.
8,5. 8,5 é uma boa nota, uma nota justa de uma pessoa aí que entende de técnica, sabe um monte de coisa. Então, teve essa visão mais quase que profissional em cima do episódio.
É verdade, entendeu? Mais que a gente.
Tô ficando corado.
Thaís, agora você que tá sempre aqui dando notas, pensando e fazendo tudo. Primeira vez que você viu esse arco, você, diferente da gente, você foi na pureza, né, cara? Você viu, você teve surpresa com o B, você teve um monte de coisa, isso te impacta bastante.
Gente,
de
eu gritei nota, na hora do B.
É verdade. De uma nota, de 1 a 10, momentos românticos entre Bárbara
e
o Galactus, que não é Galactus, o Galados, Ganache. Qual é a sua nota pro arco de Daleks? O segundo arco de Doctor Who, da história de Doctor Who.
Olha, difícil. Porque assim, eu acho que ele alterna momentos muito bons com outros que, meu, pelo amor de Deus, que é a série clássica. A série clássica causa, sim, esse efeito na gente. Eu acho principalmente aquela parte da enrolação da caverna foi, pra mim, pelo amor de Deus... Mas temos Daleks falantes,
sim.
Temos beijinho, temos muitas coisas boas, então eu vou dar 9.
9? Olha aí.
Ah, cara, eu acho que é um arco... Meu, eu ia falar clássico, óbvio. Mas é que ele é um arco muito importante, ele é um arco-chave.
Uhum.
Ele estabeleceu muitas coisas sobre os Daleks.
Sim, sim.
Lá em 64... Gente...
É importante.
É uma coisa que permaneceu por muitos anos. Eu gosto dessas coisas que, assim, que você estipula e que elas duram, sabe? Eu achei que foi uma coisa... Foi tão consistente que permaneceu.
Sim.
Então, assim, eu acho que vale um 9, com certeza.
E por falar em permanências, nós temos traços desses Daleks até hoje.
Então...
Mas, por exemplo, não temos traços de Sir William Hartnell até hoje.
É verdade. Os Daleks são mais fixos até do que o Doutor, né?
A constância do Doutor é a mudança dos Daleks, talvez seja essa quase que permanência.
Exatamente.
Do definição, né?
Agora eu vou perguntar pra você. De 1 a 10, furinhos redondos nas roupas dos Tals.
Olha aí.
Então, tem muitos.
Mulheres quase seminuas.
Não, mas assim, aquelas calças, os meninos também, os homens também.
Buraco. Parece uma rede de pesca.
Olha,
pra ficar no rio.
É que eles achavam que aquilo que era moderno, né?
O futuro é feito de abas em camisas
futuro.
E...
O futuro, os anos 70, né? Quantos furinhos você dá?
De 1 a 10. Eu sigo o raciocínio de vocês, né? É um arco importante. Ele foi basilar pra muita coisa que a gente tem hoje. foi o que você falou, ele tem muita coisa cristalizada até hoje. Ele que guiou. Ele é o norte até hoje em relação a Dalek. Que a gente mudar como isso, as coisas que os Daleks são, você estraga o personagem. É diferente do Cyberman, né, que é uma constante evolução, eles mudam de aparência e tal. O Dalek não, ele tem que ficar daquele jeito e a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem esse arco pra setar esse norte, né? É, eu não dou um 10 também, não é. Ele tem problemas de velocidade, a gente sabe. E assim, a gente sabe que antigamente tinha... As séries eram mais lentas, por exemplo, porque tem um dos meus arcos favoritos é o The Chase, que é com o Dalek também constantemente. É um arco super rápido, não tem parada, você não tem esses momentos de marasmo, entendeu? Nesse já tem. Mas é o segundo arco da série, é uma coisa mais experimental, mas não deixa de ser um problema. Então, eu acho que assim, ele é um arco que ele tem potencial para ser um 10, mas ele foi tão... Ele deu tanta engasgada nesse meio que ele foi subindo a ladeira e aí tem uma hora que ele deu uma descida, então ele vai aí pro 8,5 também, concordo com o Bárbaro.
Olha aí.
O que dá uma nota aí de uns 8,75 pro episódio.
Olha aí.
Que é quase, cara, arredondando, tá, é quase um 9.
Tá bom. Tá,
é maravilhoso,
ótimo,
cara.
Tá ótimo.
Eu tava com saudade de dar notas para as coisas, né, cara?
É gostoso dar
notas. É legal de mensurar.
E é difícil dar nota alta também, sim, é tá, gente?
E a gente quer saber de vocês que estão aí em casa, qual nota vocês dão, qual o review de vocês, o que, que vocês viram aí que a gente não viu.
Claro,
né,
claro.
No episódio, que às vezes acontece, a gente passa batido, às vezes uma coisa marca mais pra vocês, mais pra gente. Então, a Thaís vai falar pra gente qual é a caixa de correio dos Daleks que não tem mão pra abrir, que eles abrem com o desentupidor.
Ah, tadinhos.
Qual é o e-mail eletrônico que é magnetizado igual o chão dos Daleks pra galera mandar e-mail pra gente?
Todo esse rebuliço.
Meu Deus! podcast@doctorwhobrasil.com.br.
Temos também os aliados fiéis do nosso e-mail, que é o Twitter, né? Que é aquele pássaro metalizado que vem, assim como o lagarto metalizado.
Olha aí.
Que é o
twitter.com/doctorwhobrasil, ticado.
É,
né?
ele é metalizado e ele é verificado também.
Exatamente.
E temos também o Facebook, que também é aquela rede social muito importante, que vai ser mais importante ainda pra vocês essa semana. Que até já falar, eu já vou emendar com o que vocês têm que fazer também para ganhar uma coisa muito legal.
facebook.com/DoctorWhoBrasil.
Olha que legal. Você que tá na sua casa agora, ou tá no trânsito, ou tá no colégio, enfim. Você que tá no seu lugar que você escuta o podcast. Se você chegou até aqui, porque eu fico pensando se as pessoas pulam. Porque rola uma criatividade para criar esse nome dos pássaros e tal. Eu gosto de fazer muito isso. É um exercício para mim. Se a pessoa pula isso, ela não é tão merecedora do que pode vir agora.
É
porque
verdade.
Ela não vai ouvir o que eu vou falar agora.
É verdade.
O lance é o seguinte, como vocês bem sabem, a Paris Filmes, ela lança os DVDs aqui no Brasil, né? Ela lançou da temporada, tem umas até que andam esgotadas por aí. É, ou seja, teve uma certa saída.
Oh.
É, e ela chegou a trazer alguns arcos da série clássica aqui, entre eles The Daleks. Eles lançaram a coleção Monstros, que eram mini box, né? Vinha dois discos só. Sempre com um arco da série clássica e um episódio da moderna que tem alguma relação. Então, por exemplo, o The Daleks, ele tem The Daleks, que é o primeiro arco de todos, e o Asylum of the Daleks, aquele episódio super legal que mostra os Daleks da clássica e tal. Tem de Silurian, tem de Sontaran, tem de Cyberman, tem do Davros, tem do Mestre. Então, assim, é bastante.
Que, aliás, tem o Genesis of the Daleks.
Sim, justamente. Então, assim, o que eu pensei? Caramba, a gente falou pra galera, vai lá, assiste. Se você não tem um DVD, compra o DVD. Ou, a gente sabe, né? Eu não vou sair falando aí o que vocês vão fazer, porque pode dar problemas legais. A gente já recebeu e-mails da BBC já há uma época, mandando tirar, porque não pode fazer certas coisas aí de bucaneiro
não
de internet.
Pode,
você não pode falar dessas coisas.
Justamente.
Mas eu fiquei pensando, putz, aí o cara, ele quer o DVD, ele não tem. Mas ele foi lá e deu um jeito de assistir. Aquele jeito maroto que a gente não pode falar.
E não é brasileiro, é de todo mundo.
É verdade. E aí eu fico pensando, caramba, o que, que seria mais legal do que um cara que teve que usar esses métodos escusos aí pra poder assistir? Ia ser legal esse cara ter o DVD. E o que eu pensei? Você que escutou esse podcast, ou você que leu esse post, enfim, você que contou pro seu amigo, talvez, que ele possa participar disso, você vai poder estar participando de uma promoção pra ganhar o quê, Thaís? Ganhar o box da série Monstros, não todos, obviamente, porque nós somos milionários, cara. A gente não é tipo a BBC que tem quantas libras? 3 mil, não é?
Mais de 8 mil.
É verdade, daria
muito. Mais de 8 mil? Então, não pode ser!
A gente vai providenciar pro ganhador dessa promoção, que vai ter. A gente vai explicar aqui no post, vão ter as regras, a gente vai ter o esquema lá de share no Facebook, do sorteio, vai ter todo esse esquema. Você vai seguir as regras que estão detalhadas no post desse podcast, ou seja, se você tá no feed ou do iTunes ou do seu feedburner, enfim.
Entra no site,
vê o regulamento, porque você pode estar ganhando o box da coleção Monstro dos Daleks com esse arco pra você ter no seu estante, bonitinho, vendo com a TV grandona. É super legal, cara. Eu sou um ávido colecionador de DVDs e Blu-rays.
Vixe, bota DVD nisso.
Eu acho que assim, que seja um incentivo para as pessoas comprarem mais DVDs e tal. E que aproveitem que a sorte esteja do lado de vocês, porque vocês têm uma semana. Esse episódio tá saindo entre a gente tá gravando hoje, dia 16, né? Ele tá saindo entre o dia 17, que é uma sexta-feira, ou o dia 18, que é um sábado. Então vocês têm até a semana do Off Top Cast, ou seja, a semana que vem, para saber o resultado. O resultado dessa promoção sai semana que vem. Quando sair o Off Top Cast é quando a gente vai revelar o sortudo ganhador desse kit de radiação com DVDs pra casa, cara.
É isso aí.
Eu queria agradecer a presença da Thaís, sempre, né? Porque ela tá se gravando comigo, nós somos uma equipe. Mas eu queria desse baladeiro que está aqui do meu lado.
Topzera.
Não, mentira, não é topzera. Mentira. Não. O Bárbaro é um cara que, por mim, toda terceira semana ele tá gravando com a gente, porque pra falar de série clássica, ele é o cara. Eu gosto muito de conversar com ele. Então, esteja convidado, muito feliz de você estar aqui com a gente. Mais uma vez.
Muito obrigado.
Esteja daqui.
Estávamos com saudades da sua presença no podcast.
Sim, se quiser ver semana que vem gravar o Off Topcast.
Nas nossas vidas também.
É verdade. Se quiser ver semana que vem gravar o Off Topcast, venha. Mas na terceira semana da próxima leva, você vai estar aqui de novo, revisando aí o episódio da série clássica. A escolha da decisão
da galera.
Se você quer seguir a ordem, ligue 0800-772-72-MIAU! Se você não quiser assistir o episódio seguinte, ligue 0800-772-772-PIAU!
Tá certo, então
você. Eu achei que ia ser o cachorro.
Com esses efeitos,
gato.
É verdade. Com esses efeitos, ele tá imitando um lagarto metalizado, né?
Ah,
com esses efeitos aí, botar o pessoal, eu vou deixar vocês aí desfrutando essa promoção aí até semana que vem com o nosso primeiro Off Top Cast.
Vambora!
Falou! Uhul. Tchau, tchau! Se veste com uma casca de bandana.